Bom dia a todos, que Deus abençoe mais este momento. Meu cumprimento ao Padre Jaz. Muito obrigado, viu, Padre Jaz, pelo apoio, pela presença. Cumprimentar o procurador da prefeitura, doutor Abdala, o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis. Cumprimentar a todos os presentes, Jornal Gazeta, muito obrigado pela presença. E a imprensa escrita e falada, que Deus abençoe cada um de vocês. Solicito da secretária se há quórum regimental.
Sim. Informes da mesa diretora de que somente poderá ser feito gravações, filmagens da sessão, se houver algum cadastro previamente feito e acatado na secretaria desta Casa de Leis, podendo ser feito somente fotos, não aceitando, portanto, filmagens que não estejam devidamente cadastrados. E informamos também que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste plenário.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de Administração Municipal de Trânsito, para que providencie a pintura da faixa de pedestre em frente à Igreja Pentecostal Deus é Amor, no bairro Primavera. O requerimento é justificado devido ao grande fluxo de pedestres fazerem a travessia da rua, principalmente nos dias de culto religioso, e ao fato de frequentadores da igreja fazerem a reivindicação dessa faixa, possibilitando mais segurança, principalmente para crianças e idosos. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para o secretário de administração, solicitando que sejam adquiridos coletes balísticos e sejam feitos investimentos no que se refere a treinamentos para a Guarda Municipal de Quirinópolis. Atualmente temos vivido em uma sociedade altamente violenta e Quirinópolis tem precisado de mais atenção no que se refere à segurança pública. A Guarda Municipal tem feito um trabalho de vigilância em nossa cidade, buscando combater a violência em nossa cidade. No entanto, a mesma precisa de mais apoio do Poder Executivo, considerando que os componentes da Guarda Municipal não possuem porte de arma, tampouco treinamento específico para tanto, além disso, não possuem também coletes balísticos colocando em risco a vida dessas pessoas. Por isso, requeiro que o prefeito municipal determine a aquisição de coletes balísticos para os componentes da Guarda Municipal. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Andréia, enfermeira. Os vereadores que o presente subscreve com assento nesta Casa Legislativa vêm perante Vossa Excelência, amparados na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja adquirido pelo Poder Público Municipal aproximadamente 70 coletes padronizados para posterior doação aos mototaxistas de nossa cidade. O presente requerimento tem como objetivo proporcionar aos profissionais que exercem esta atividade maior segurança e uma padronização que o possibilitará maior visibilidade e, consequentemente, o aumento do número de clientes. Os mototaxistas de nosso município vêm sendo penalizados por esta administração que fez aprovar nas primeiras sessões legislativas deste ano de 2017 projeto de lei que onerou ainda mais a já tão sofrida categoria, sendo que foram propostas inúmeras taxas, tanto relacionadas aos veículos como aos próprios condutores destes. A cada dia fica mais difícil se manter nesta profissão, que é de suma importância à nossa comunidade, principalmente àqueles mais carentes que não possuem veículos e nem condições de tê-los. Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, Que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis solicitando que seja implantado o serviço de atendimento especial às pessoas com deficiência física grave que façam o uso de cadeira de rodas. O serviço de atendimento especial garantiria ao deficiente físico mais comodidade para realizar suas tarefas diárias, como ir a bancos, hospitais, escolas, haja vista que em nossa cidade não possui nenhum meio de transporte adequado para essas pessoas. Requeiro que esse serviço seja realizado por uma van com elevador, sendo o atendimento feito porta a porta, e que para atender os usuários, os mesmos façam um agendamento prévio e haja um controle de cadastros para melhor atendê-los. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis solicitando que seja implantado nos órgãos públicos a pesquisa de satisfação do atendimento. Justifico o presente requerimento, considerando que é de suma importância que o atendimento na rede pública seja excelente e que o usuário do serviço possa opinar, seja elogiando ou indicando maneiras de melhorar esse atendimento. Por isso, se faz necessário que seja disponibilizada à população fichas de avaliação daquele que o atendeu em todos os locais públicos da cidade. Na certeza de ser atendido, pede e espera a aprovação. Marcos Túlio Barroso. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, com cópia ao secretário de Meio Ambiente, solicitando que seja desenvolvido e executando um projeto de arborização urbana, substituição de árvores inadequadas e fornecimento de mudas. O requerimento é justo, pois a arborização adequada da cidade promove melhoria da qualidade de vida da população, contribui para a regulação da temperatura, propicia umidade, sombra, reduz a poluição. Em contrapartida, a falta de planejamento urbano na implementação e manutenção da arborização viária pode comprometer sua eficiência, principalmente quando falta o conhecimento na definição das espécies que são mais adequadas. A escolha adequada das espécies de árvores a serem plantadas promove economia tanto para o município como para os munícipes, pois evita prejuízos na rede elétrica, nas calçadas, na rede de água e esgoto, o que não ocorre quando não há planejamento. Além disso, a arborização planejada, como em praças públicas e outras áreas verdes, é um meio para mitigar os problemas urbanos e proporcionar o bem-estar da população, influenciando diretamente na saúde e segurança públicas. De igual modo, é indispensável o planejamento de podas e a substituição de árvores doentes no perímetro urbano, considerando que as mesmas oferecem perigo aos cidadãos. Sabendo que posso contar com o apoio dos vereadores desta casa, é que peço e espero a aprovação. Na certeza de ser atendido, peço o deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que seja providenciada a limpeza dos lotes baldios do bairro Portal do Lago. Justifica-se este requerimento considerando que, por ser um bairro razoavelmente novo, muitos terrenos ainda não foram vendidos e os que foram ainda não possuem nenhuma construção. Por isso, os moradores do bairro estão reclamando do matagal que se encontram nesses terrenos, pois aumenta o risco da proliferação de animais que oferecem risco à saúde, como escorpiões e cobras, não esquecendo de mencionar que é esconderijo fácil para os bandidos e usuários de drogas. Sendo assim, considerando a emergencial medida, é que peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja nomeada a comissão de junta administrativa de recursos e infrações. A JARI é responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra as imposições de penalidades aplicadas pelos agentes de trânsito municipais e, em nossa cidade, os recursos dessas penalidades são encaminhados à JARI de Goiânia, causando uma exaustiva demora na resposta desses recursos. Daí destaca-se a necessidade da formação de uma comissão de junta administrativa para julgamento desses recursos em nossa cidade, considerando que a JARI é formada por membros de órgãos ou entidades representativas da sociedade local e que esses membros são indicados pelas categorias que o representem, bem como o presidente, que é indicado pelo chefe do Poder Executivo, no nosso caso, pelo prefeito. Essa atuação é de extrema importância, principalmente no que diz respeito à conscientização dos condutores, visando um trânsito mais responsável em nossa cidade. Visando o melhor para o interesse público, é que peço e espero a aprovação. Márcio Augusto Lemos Xavier. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que sejam indicados e nomeados através de decreto os novos membros que irão compor a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, conforme a Lei 2.549, de 20 de abril de 2005, que regulamenta a sua criação e dá outras providências. Justificativa do requerimento se baseia na necessidade de estruturarmos a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que cuidaram do conjunto de ações preventivas de socorro, assistencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais ou até mesmo aqueles provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, os quais podem causar danos humanos, materiais ou ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Sabe-se que após as fortes chuvas do mês de março, nosso município presenciou alguns desarranjos que causaram transtorno para a população e prejuízo ao município. Nestes termos, pede e espera aprovação. Tiago Freitas Rezende.
Pedir para os vereadores manterem o silêncio, atrapalhando a leitura do expediente, meus colegas. Solicita a secretária se há algum ou alguém inscrito no grande expediente, algum vereador.
Sim, vereador Edivaldo Antônio de Souza.
Gostaria de convidar o meu vice para assumir este momento, para me poder fazer o uso do grande expediente, com as explicações minhas. Bom dia a todos, bom dia ao presidente que me substitui, aos vereadores. Hoje é um dia muito importante para essa Casa de Leis, porque hoje nós estaremos fazendo uma prestação de conta a todos os vereadores e à população aqui presente, população que está nos acompanhando através da página também do Facebook, né? Através da imprensa que está aqui presente, que vai também estar divulgando tudo que será feito de prestação de conta nesses 3 meses à frente dessa Casa de Leis. Eu só quero fazer um lembrete aqui, eu não sou de assistir televisão, mas hoje pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, eu tive a curiosidade de ligar a televisão. E na Síria, está tendo um bombardeio lá, né? E uma bomba química que matou várias pessoas, inclusive as crianças. Eles tiveram que colocar oxigênio e dar banho nas crianças, pela dor que aquelas crianças estão sentindo, né? E muitos vieram a perder a vida. Então, assim, eu acho que é o momento da gente refletir, não só mundial, mas a nível de Brasil também, que as pessoas, está faltando amor ao próximo, amor à família, amor às pessoas. E eu, como gestor dessa Casa de Leis, eu preservo muito pelo amor. Não adianta eu chorar pelo aquilo que eu não fiz no passado. A gente tem que pensar muito bem aquilo que a gente está fazendo, para depois a gente não ficar chorando, né? Algo que a gente perdeu. E o nosso país, os países, né? Estão vivendo isso aí, a ambição pelo poder. E falar em poder, eu sou o gestor dessa Casa de Leis, mas com todos os vereadores, sem desfazer de nenhum. Continuo o mesmo vereador, andando na mesma, no mesmo veículo que eu andei os dois mandatos anteriores. Eu, como presidente, eu poderia muito bem estar usufruindo de um carro aí para poder me estar andando aí e fazendo o que eu faço no dia a dia por essa casa de lei. Mas eu preferi me resguardar com as críticas, né? Mesmo tentando fazer o trabalho mais sério que essa casa de lei já teve, eu ainda recebo críticas. Então, para resguardar as críticas, eu ando naquela bizinha, né? Sempre é uma bis, né? Todo mundo já conhece a minha bis. É a mesma, né? Só de vez em quando que eu troco ela porque ela não aguenta, né? Mas eu continuo o mesmo. Eu não mudei o meu caráter, eu não mudei a minha postura porque eu sou o presidente dessa casa de leis. Eu continuo o mesmo de sempre. Então, isso aí é um momento de refletir as pessoas, né? Porque se tem um poder, ela começa a achar que é mais do que os outros. E Deus sabe o lugar de cada um. Começando a minha fala, relação a tudo que foi feito a essa casa de leis, nós tivemos a melhoria nas instalações desse prédio. Criamos um local mais arejado, né, uma sala onde que seria, no meu primeiro instante, a sala dos advogados, mas colocamos os diretores, né, dessa casa de leis, todos os dois diretores estão nessa sala, os dois diretores estão no mesmo local, trabalhando junto. Melhoramos, né, uma cozinha mais ampla, todo mundo que chegar aqui pode ver que essa casa de lei hoje tem uma cozinha que atende, pelo menos tem umas cadeiras, tem uma mesa lá para as pessoas sentarem, para tomar um café sentado. Então, houve uma melhoria na estrutura desse prédio. E vai melhorar mais a partir do ano que vem. Nós adquirimos computadores, melhoramos a instalação, o próprio site dessa Casa de Leis, né? Parabenizar o nosso funcionário, o Honorato, que está desenvolvendo um site para essa Casa de Leis, que quem tiver a oportunidade de acessar, vocês vão ver que é muito melhor do que aquilo que nós estamos pagando hoje. Hoje ele já está melhor. Então, assim, a gente direcionou tarefas aos funcionários e eles estão executando. Então, houve uma melhoria. Outra coisa que melhorou, né? A população hoje, se ela não estiver aqui presente... O padre Jaz, ele não veio um dia dessa sessão, mas ele estava lá na casa dele assistindo a sessão através da nossa página do Facebook. Então, as pessoas que não estão aqui, mas estão assistindo em casa. Então, houve uma melhoria nisso aí. E o maior sonho nosso, antes de eu fazer a minha prestação de conta, que é o maior sonho de todos os vereadores, não é só do vereador, presidente, não. É a construção da nova sede. E nós vamos construir. As críticas virão? Sei que virão. Nós estaremos preparados para receber as críticas. E nós vamos sair daqui 2 anos, entregar para o próximo, um local onde todos os vereadores vão ter como atender com dignidade a nossa população, com respeito a cada um dos cidadãos quirinopolinos. Cada um vai poder atender individualmente. Então, é um sonho de todos os vereadores ter seu espaço para poder atender bem a população. Porque hoje, se você for procurar um vereador aqui, ou você vai ser atendido nos corredores, ou você vai ser atendido numa sala com mais de 5 vereadores no mesmo local. Como que eu vou pedir para o vereador sair de dentro da sala, se ele também é vereador e ele faz parte daquele local ali? Fica até desagradável. Tem vereador atendendo no plenário, tem vereador atendendo lá fora do local dessa Casa de Leis, lá na rua, né? Lá do lado de fora. Então, assim, nós vamos ter um local digno para atender a população. Eu sei que nem era momento a gente estar falando isso, mas é uma meta que a gente, juntos, assumimos, todos os 3 vereadores assumimos a construção da nova Casa de Leis para receber a nossa população com dignidade. E a população merece ser tratada com dignidade. A partir de janeiro, nós tivemos, né, a conta da CELG, nós mantemos ela aí, 1.000 e poucos reais, a energia, dessa casa de leis. Hoje, nós, nos 3 meses à frente dessa casa de leis, nós gastamos R$ 3.951,63. Certificado digital, que é um certificado que o presidente tem que fazer porque ele é junto à Receita Federal e é interesse dessa casa de leis. Foi R$ 418. Chaveiros, nós tivemos que trocar várias chaves e fechaduras dessa casa de leis. Ficou em R$ 609,15. Contador, nos 3 meses, R$ 19.500. As diárias desses 3 meses, vereadores e assessores, quero deixar bem claro que a ida em Brasília, todos os vereadores receberam diárias. Por isso esse valor, quando a gente falar em R$ 19.500, porque houve diárias que nós ficamos 2 dias em Brasília e foram 2 diárias para cada vereador. Então foi R$ 19.500. Não, peraí, as diárias foram R$ 19.250. Eletricista, a gente teve que fazer vários reparos na eletricidade dessa casa de leis. R$ 1.094,70. Os exames dos assessores, dos vereadores dessa casa de leis, todos fizeram exames admissional. E vão fazer também o demissional quando estiverem saindo. Para realmente mostrar a transparência de quem está entrando e de quem está saindo. Se caso vier uma fiscalização, a gente tem um amparo legal de provar para a justiça tudo aquilo que foi feito aqui com relação à contratação e o desligamento dos funcionários. Foi R$ 510. Floriculturas de algumas autoridades, de alguns parentes de autoridades que faleceram. Foram R$ 777,50. Folha de pagamento dos 3 meses, R$ 713.060,19. Gráfica, R$ 6.895. Informática e manutenção, R$ 2.251,99. INSS patronal, que é o que começa a pesar o nosso orçamento, né? R$ 88.396,12. Locação de carro, nós tivemos 3 carros locados nessa casa de leis. E nós temos um, que é o Línea. O Línea será devolvido agora através de um projeto que vai ser aprovado a partir de amanhã. A gente vai devolver ele porque ele não tem condições mais de rodar. Inclusive, ele já vai entrar naquele leilão da prefeitura, porque é um carro que não serve mais para nós e nem para a prefeitura. Então, eu acho que tem que vender, né, fazer leilão e pegar o dinheiro e comprar outro carro ou não sei qual tipo de investimento que nós estaremos devolvendo para a prefeitura. R$ 13.500 os carros locados dessa casa de leis. São 3 carros. 2 Gol e 1 Voyage. E nós temos um ABIS também que faz o serviço de oxiboy dessa casa de leis. Toda prestação de serviço fora daqui do local, o oxiboy pega essa BIS e resolve todas as situações dessa casa de leis. Manutenção de carro e moto, R$ 40 até agora. Marcenaria, R$ 80. Materiais para manutenção, R$ 1.429,28. Móveis e eletros e outros, né? Que é o computador, que foi adquirido, computadores novos, R$ 17.022,33, para que os nossos funcionários possam ter um melhor equipamento para poder exercer melhor a sua função. Monitores, R$2.192. Não, monitoramento, que é a parte, né, monitoramento dessa casa de leis. R$2.192. Padaria. R$4.514,85. Papelaria. R$3.127,15. Posto de combustível. R$7.891,80 os 3 meses que essa casa de leis, que eu estou à frente dessa casa de leis. Isso aqui era gasto num mês. Publicações, né? Publicações, R$600. Aqui Prev patronal também é uma outra coisa que pesa a folha, o orçamento da folha dessa casa de leis. R$147.464,07. Rádios e jornais, R$12.178. Reformas, que é aquela reforma que nós fizemos, né? R$14.997,20. Que lá foi feito com economias. A gente deixou de colocar funcionários, nós deixamos de colocar os assessores e fizemos, não gastamos um centavo do que nós iríamos economizar. Então quero mostrar à população que a gente está fazendo as coisas com clareza, com responsabilidade a cada um de vocês. Sistema Beta, é R$14.922,90. O site, que nós já temos o nosso, nós vamos reincindir o contrato com a empresa que presta serviço, R$1.424. Supermercado, R$5.454,06. Taxas de banco, né? Isso aí, banco não deixa de não pegar o nosso também, né? A taxa de bancos, R$150,50. Telefone, R$1.946,63. Dos 3 meses que a gente usou o telefone dessa casa de leis. E uma devolução do duodécimo para a prefeitura de R$25.259,42. Hoje o duodécimo dessa casa de leis é R$519.176,31. É o duodécimo dessa casa de leis. Hoje, que é o mais importante, é o saldo que essa casa de leis tem. R$426.617,46. Nós, 3 meses, nós quase economizamos um. Faltou pouco, né? Com honestidade, com seriedade, ao dinheiro da população de Quirinópolis. Esse dinheiro aqui não é meu. Eu sou o gestor dele, mas é um dinheiro da nossa comunidade. E a gente faz com responsabilidade. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter responsabilidade. E eu, como gestor dessa casa de leis, junto com os meus companheiros vereadores, meus colegas, nós estamos fazendo uma administração que vai ficar na história dessa casa de leis. E o mais importante, né, o tratamento e o respeito com todos os funcionários dessa casa de leis. A gente respeita cada um deles. E hoje, eu acredito, com algumas mudanças que foram feitas nessa casa de leis, nós tivemos grandes melhorias. Os funcionários, não quer dizer que não atendia bem no passado, não atendiam bem, mas estão atendendo muito melhor agora. Com respeito a cada um dos cidadãos. Eu fico feliz quando eu encontro um cidadão que esteve aqui, que não conseguiu falar com o presidente, que falou com um funcionário e ele fala até o nome do funcionário. Fui muito bem atendido pela funcionária A. para não falar o nome aqui, para não desfazer de nenhum companheiro aqui dessa casa de leis. Mas eu fui muito bem atendido. Então é o respeito que nós estamos tendo com os funcionários, e os funcionários estão tendo conosco e com a nossa população de Quirinópolis. Então todos os assessores também estão tendo o respeito dessa casa de leis. Todos estão trabalhando. E uma coisa que foi implantada na nossa gestão, o livro de pontos. E em breve a gente está colocando o ponto digital também. E a população pergunta, né? E os assessores? Eles não assinam o livro aqui não, mas eles assinam uma frequência. Uma frequência para o vereador, e o vereador traz para a mesa diretora. Então, uma prestação de conta para a nossa comunidade. A nossa comunidade, ela tem que saber que o dinheiro dela está sendo bem cuidado. E eu acredito que a prefeitura ainda está tendo dificuldade, porque a arrecadação do município, ela teve uma queda. Mas ela vai melhorar. As coisas já estão melhorando no nosso país. Não é possível que a arrecadação vai continuar baixa do jeito que está. E se continuar baixa, o ano que vem, nós é que vamos pagar esse preço, né? Porque aí o duodécimo cai. De 500, talvez, faz uma redução, porque hoje, de 7 milhões e poucos, a arrecadação do município vai ter uma queda muito grande no duodécimo do ano que vem. Então, pessoal, era uma prestação de conta que eu tinha que falar para a população. E a imprensa escrita, se ela precisar de uma cópia disso aqui, está à disposição na secretaria dessa Casa de Leis. Porque nós queremos mostrar à população a transparência do trabalho feito nessa Casa de Leis. E eu não preciso de esconder o que está sendo feito aqui para ninguém. E eu tenho o suporte de todos os vereadores dessa Casa de Leis. E tenho mais ainda o respeito de cada um com a minha pessoa. E todos, acredito que todos, sem distinguir nenhum vereador, todos estão apoiando o trabalho que está sendo feito nessa Casa de Leis. O respeito com a população. E o respeito com todos. Atendo os vereadores sem ter que ficar esperando. Espera quando já tem outro lá dentro. E mais ainda, destinei a quarta-feira para atender a população de Quirinópolis. Na quarta-feira, eu não atendo nenhum funcionário e nenhum vereador, porque é o dia da população. É o dia que eu recebo a população ali dentro. E eu recebo lá dentro da sala individual. Porque eu quero ouvir o que a pessoa quer falar. Se for para me falar ou não, eu vou falar. Mas eu e a pessoa vai estar, só nós dois. Muita coisa essa Casa de Leis não pode fazer. Ela não pode fazer trabalho social. Se pudesse, né, nós temos 400 mil no caixa. Nós poderíamos ajudar muita gente. Mas, infelizmente, essa Casa de Leis não pode fazer trabalho social. Gostaríamos que pudesse, né? Mas, infelizmente, que manda o regimento dessa Casa de Leis, nós não podemos fazer. E eu tenho certeza que cada um dos vereadores está fazendo a sua parte para melhorar a nossa cidade de Quirinópolis. Então, eu queria agradecer a população que está aqui presente hoje. Queria agradecer a população que está nos ouvindo nesse momento. Por acreditar no trabalho que está sendo executado por essa Casa de Leis. E podem ficar tranquilos. Qualquer dúvida que a população tiver com relação ao trabalho que está sendo executado, pode me procurar que eu vou estar respondendo pessoalmente. Porque a gente não tem nada para esconder de ninguém aqui dentro. E a gente vai ficar sem essa Casa de Leis, vai ficar sem um carro. Por enquanto, nós não vamos adquirir carro. Nós vamos ficar com os três carros alugados só, locados. E vamos manter ele, por enquanto, até a gente construir a nossa Câmara Nova, que é o sonho dos vereadores, o sonho da população de Quirinópolis, porque hoje eu vou bater nessa tecla. Nós precisamos de um local para atender bem a população. Isso aqui pode ser devolvido para a prefeitura para montar uma outra secretaria aqui. Trazer uma secretaria que é mais próxima do município, da prefeitura, para estar aqui nesse local. E vai pegar com toda a estrutura, né? Com auditório. Vai pegar uma estrutura pronta. E nós vamos ter que começar do zero. Começar levantando o primeiro tijolo para nós termos o nosso espaço para atender bem a população. Se Deus quiser, eu acredito que Ele quer. Em agosto, a construção começa a ser levantada. Uma construção que vai ser construída com amor, com carinho, com respeito a cada centavo dessa Casa de Leis. Para atender bem a nossa população, nossos funcionários ter dignidade de trabalhar com respeito, porque hoje os funcionários estão... tem sala que tem 3 funcionários e mal comporta 2 lá dentro. E eles vão ter esse espaço. Então, queria agradecer a cada um de vocês. Até tem mais tempo, mas eu acho que eu deixei bem claro a cada um de vocês aqui que estão presentes o que está sendo feito nessa Casa de Leis. Agradecer a cada funcionário dessa Casa de Leis pelo respeito, pela a compreensão daquilo que foi passado a cada um dos funcionários dessa Casa de Leis. Que Deus abençoe cada um dos funcionários. Não vou citar nome, porque senão o outro vai falar por que, que não falou o meu nome. Mas todo funcionário dessa casa é importante. Cada assessor dessa Casa de Leis é importante. E o mais importante ainda são vocês que estão aqui presentes, acompanhando o trabalho dos vereadores. Sem vocês, o nosso trabalho ficaria a desejar. Porque quando vocês vêm aqui, vocês cobram de nós. E nós temos que trabalhar bem para a comunidade de Quirinópolis. Então é o respeito dessa Casa de Leis com a população de Quirinópolis. Vou encerrar minhas palavras agradecendo mesmo de coração a população de Quirinópolis, agradecendo a cada um dos vereadores por ter me colocado nessa cadeira, e eu vou honrar essa cadeira até o último dia do meu mandato à frente dela, sendo companheiro, sendo amigo e respeitando cada vereador dessa Casa de Leis. Com muito amor e com muito carinho, eu falo nessa palavra amor e carinho, porque é o que está faltando no nosso país, que está faltando na nossa cidade, que está faltando no nosso mundo. Amor e carinho e respeito ao próximo. As famílias não estão tendo amor com um com o outro. A gente não está tendo o coração para o lado da amizade. É só para o lado do interesse. Um querendo tomar do outro, um querendo tomar o espaço do outro. Conquiste o seu espaço. Não atropele ninguém. O espaço de cada um é seu, mas você tem que também administrar o seu espaço e conquistar ele. E eu conquistei o meu com respeito, com educação e com lealdade a cada uma das pessoas que confiaram em mim. E vou honrar essa cadeira até o último dia do meu mandato. O Oscar gostaria de fazer um questionamento, fique à vontade. Aproveitando que a gente ainda tem uns minutinhos.
Bom dia, Edivaldo, nosso presidente. Bom dia a todos os demais colegas. Vereadores, bom dia aos nossos assessores, aos outros servidores da Câmara Municipal, bom dia à população aqui presente e aos representantes da imprensa. É bom a gente estar juntos mais um dia e, com a graça de Deus, fazendo o nosso trabalho aqui em favor da nossa cidade, do nosso povo. Edivaldo, foi com muita esperança que naquele dia 1º de janeiro, eu depositei em você o meu voto, conduzindo você à cadeira da presidência. Desde o primeiro dia, quando você me procurou, falando do seu projeto, do seu desejo de ser presidente dessa casa, numa reunião que tivemos lá em casa, eu olhando para você, reconhecendo a sua história de vida, tendo conhecimento da sua conduta, da sua família, da forma como você conduz também os trabalhos da Brigada Mirim Ambiental, do trabalho prestado em favor das crianças, adolescentes de nossa cidade, eu disse, olha, independente de mais nada, você tem a minha confiança e eu quero reiterar que até hoje eu não tive nenhum motivo para me decepcionar com esse voto. Em tudo, você se mostrou atencioso, uma pessoa coerente com as suas palavras. Todas as vezes que eu fiz qualquer solicitação, foi prontamente atendido, né? E quando você também reconhece que talvez se equivocou, você volta atrás. Aqui eu quero até lembrar a questão lá das comissões, que você me colocou como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu fiquei muito satisfeito com aquela atitude. Então, eu vejo com muitos bons olhos todos os empreendimentos que você tem feito aqui na Câmara. A gente se sente realmente acolhido. E esse desejo de ser transparente é um desejo que emana do coração das pessoas, de todos os cidadãos brasileiros. Os cidadãos brasileiros clamam pela transparência da gestão pública, pela transparência da administração, quer seja a administração do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Infelizmente, no nosso país, parece que existe uma cultura de que quanto mais vantagem nós levarmos, mais inteligente, mais esperto nós somos. Até nós temos um ditado do jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Nosso país é um dos países que tem uma das melhores e mais bem elaboradas constituições do mundo, mais protecionistas dos direitos dos cidadãos. Nós temos leis maravilhosas, só que nos envergonha a forma como às vezes as leis não são cumpridas, como as leis são deixadas de lado. Às vezes nós criamos tantas leis e não fiscalizamos aquilo que foi criado. Então, ver esse movimento de transparência, ver esse movimento de gestão responsável, de economia, que um dos princípios da administração pública é a economia e a eficiência. E ver que isso está acontecendo é muito bom. Ontem eu quero elogiar o trabalho do Honorato, como você mesmo já falou. Ontem o Marcos Honorato me deu uma aula, porque quando a gente não sabe manusear bem as coisas, a gente precisa aprender. E ele me deu uma aula de como acessar todos os links do portal da Câmara Municipal de Vereadores. E como melhorou, inclusive de forma até gratuita, porque esse portal novo agora não é oneroso, e ele tem alimentado o portal. Honorato, parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Isso dá orgulho da gente saber que nós não precisamos mais depender de um portal que é mantido e manuseado por alguém até de fora do nosso município, que irresponsavelmente tirou o portal da Câmara do ar nesse mês passado, sem dar explicações para a Câmara, deixando a nossa população sem as informações salutares que estão no nosso portal. Então, trazer essa responsabilidade para cá e deixar que um funcionário, um servidor efetivo faça, isso mostra, Edivaldo, o seu respeito, a sua responsabilidade para com o povo de Quirinópolis. Então, nós estamos orgulhosos de saber que nós temos esse saldo. Ficamos cheios de expectativa ao ouvir da sua boca que no mês de agosto nós vamos começar as nossas edificações. Então, eu acredito que isso melhora. Vamos ser firmes, vamos ser fortes na questão de vencer as críticas. Agora, uma pergunta, até para que as pessoas saibam como acontecem também aqui na Câmara as compras e os aluguéis daquilo que nós locamos. Assim como nas outras, nos outros poderes, a Câmara também passa por licitação e por editais para comprar e alugar. E a respeito dos automóveis que nós temos locados, os proprietários são daqui de Quirinópolis, tem ligação com algum vereador aqui? Como foi o critério para escolher esses casos? Então, são duas perguntas, eu deixo para o senhor, e mais uma vez, obrigado por tudo que o senhor tem feito pela nossa Câmara.
Foi feita a licitação e todos os três veículos são moradores de Quirinópolis e não tem ligação com nenhum vereador, tá? Então, assim, eles vieram e participaram e ganharam a oportunidade de estar prestando serviço para nós com seu veículo. Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 12ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de abril de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes 88 Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima, Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo o coro regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o projeto de lei do Poder Executivo de número 013, o qual autoriza a alienação de veículos, máquinas, tratores e sucatas sem destinação pública e inservíveis à administração e da outras providências, no qual foi solicitada urgência urgentíssima. Lido o projeto de resolução 003, de autoria da mesa diretora, o qual autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal de Quirinópolis a transferir o veículo Fiat Linea Absolute Dual Flex, placa NKS 9567, contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 122, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 123, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 124, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 125 e 126, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, 127, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 128 e 129, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 130 e 131, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 132, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 133 e 134, de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira, 135, do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, 136, de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 99, 102, 106 a 121. O requerimento 107 foi discutido pelos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. 108, 109, 110 e 111, discutidos pela vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. 118, 119 e 102, discutidos pela vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, sendo que todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Dagmar André de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Dalma Machado Borges, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Acácio Divino Vieira de Assis e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 5 de abril de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata da sessão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que requer que o prefeito municipal solicite junto à CELG a conclusão da rede de iluminação na rua 1 e 3 do Jardim Melo.
Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Valdivino. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita restauração e desobstrução de sinalização em via pública.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Veroneida. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita do prefeito municipal que seja providenciada através de recursos próprios do município ou em parceria com o governo estadual a cobertura da quadra esportiva da Escola Estadual João 23.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Cassinho, Marcos Cabral estão querendo subscrever. Os demais que quiserem subscrever, fiquem à vontade.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal e do secretário de saúde que seja implantada a unidade de saúde avançada em nossa cidade.
Está em discussão o requerimento da vereadora Andréia. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita construção de redutor de velocidade e faixa de pedestres na rua Feliciano Martins Correia, em frente ao portão grande do Clube Pescaroli.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Andréia, com a palavra a vereadora.
Bom dia Edivaldo, à mesa, diretora, aos vereadores, à população aqui presente, à imprensa escrita falada. Eu gostaria muito que os demais colegas se subscrevessem nesse requerimento meu, porque foi um pedido feito do pessoal lá do Clube Pescaroli, porque no domingo eles fazem o baile da terceira idade e são vários idosos que atravessam a rua. Inclusive, esses dias teve um senhor que foi atropelado e eu acho de extrema importância a gente subscrever e empenhar para conseguir fazer esse redutor de velocidade lá. Tá? Eu gostaria muito de contar com o apoio de todos os colegas vereadores. Muito obrigada.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, que solicita do prefeito municipal a construção da cobertura do parque recreativo da Escola Municipal Dr. Ataídes Freitas Silveira.
Está em apreciação o requerimento nobre vereador Acácio. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado, a vereadora Veroneida gostaria de subscrever. Você queria falar? Depois fala, tem outro. Pode falar, vereador, eu te dou a palavra.
Senhor presidente, mesa diretora, novos colegas, imprensa escrita, falada, agradecer a presença do Joel do Gazeta, agradecer a todos presentes, meu pai e minha mãe. Eu gostaria que vocês pudessem me escrever, porque eu estive acompanhando, Edivaldo, são mais de 400 alunos lá. E realmente estão brincando no sol, o sol está muito quente e pode estar prejudicando as crianças. Então eu pedia que todos vocês me escrevessem, por favor.
Aprovado o requerimento. Os demais que quiserem subscrever no requerimento do nobre vereador, fiquem à vontade.
Requerimento do vereador Marcos Cabral, que solicita do prefeito municipal que seja encaminhado projeto de lei autorizando a construção de casas para pessoas carentes em parceria com a FUNASA.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levanta. Aprovado, o vereador Marquinhos gostaria de subscrever. E os demais que quiserem subscrever no requerimento, nobre vereador.
Requerimento do vereador Marcos Cabral, que solicita do prefeito municipal que seja construída uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marcos Cabral. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Ives Laine, que solicita da Saniago que tome providências a respeito de bueiro localizado na rua Benedito Lemos do Prado.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Ives Laine. Com a palavra, a vereadora que propôs a matéria.
Cumprimento, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa falada e escrita, população aqui presente, obrigada pela presença. Gostaria de pedir também que subscrevesse, porque esse já é um problema bem antigo, e gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores para que subscrevesse esse requerimento, para a gente tentar ajudar lá. Vocês devem conhecer o local, quando chove fica bem inundado. Eu acredito que ali vai ter que fazer um estudo para ver o que pode ser feito, porque ali o problema não é no bueiro mesmo em si, eu acredito que seja outros problemas, vai ter que estar fazendo um estudo para ver o que pode estar sendo feito para ajudar aquela comunidade ali. Aí eu peço, se puderem, subscreverem o requerimento. Obrigada.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Gostaria de subscrever nesse requerimento seu, vereador.
Requerimento da vereadora Ives Laine, que solicita roçagem de lotes baldios no bairro Viena.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Ives Laine. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita que seja adicionado à folha de pagamento o adicional de insalubridade dos servidores municipais que estão lotados na Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas, trabalhando na coleta e manejo de lixo químico e lhes sejam oferecidos os equipamentos de proteção individual adequados às suas funções.
Está em apreciação o requerimento do vereador Oscar. Com a palavra, vereador.
Então, Edivaldo, outros demais colegas, esse requerimento, ele diz respeito aos funcionários, aos servidores que estão naquele caminhão que recolhe o lixo do saco preto. Né? Na verdade, eu fui procurado por eles. O nome que eles falaram é... Vereador, põe lá os funcionários que trabalham no caminhão do lixo, do saco preto. Mas é difícil colocar isso no requerimento. Por quê? Eles recolhem um lixo, às vezes vem com muito caco de vidro dentro, recolhem material tóxico, inclusive esse lixo comum, não é o lixo hospitalar em si, o lixo comum que fica no hospital, né, que sai de lá. E eles até me alegaram que eles também entram lá no aterro para depositar lá no aterro o lixo. E que esse contato com esse lixo, com a ida no aterro, colocam diretamente ligados a uma condição de insalubridade. Então eles me pediram que eu solicitasse a todos os nobres vereadores que subscrevesse, que fosse algo unânime, para que eles tivessem o direito a esse adicional, já que aqueles outros servidores que trabalham no caminhão de coleta de lixo doméstico, o caminhão baú que imprensa o lixo, eles têm já o adicional de insalubridade. Então eles gostariam de também ter esse adicional visto que a função deles os coloca nessa situação. Então é sobre esses profissionais do caminhão de lixo, do saco preto, né, que eu estou tratando nesse requerimento. Obrigado.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Andréia, enfermeira.
Eu quero parabenizar o vereador Oscar por esse requerimento de extrema importância, porque assim, é um trabalho, além de ser difícil, eles lidam diretamente, estão expostos, né, a algum tipo de doença trabalhando com esses lixos, e às vezes pode até acontecer algum acidente com pérfuro cortante que vem nesse lixo. E assim, eu quero subscrever esse requerimento seu e vamos lutar e empenhar para que dê certo, tá? Parabéns e obrigada.
Com a palavra o vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas vereador, imprensa falada e escrita, população que nos honra com as suas visitas, muito obrigado. Agradecer a presença aqui do Jornal da Gazeta, né? Seja bem-vindo. Quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Oscar. Até a gente, eu falo sempre que a gente passa despercebido de algumas coisas, porque eu já fui motorista também daquele caminhão, né, na época. Eu acho que todos aqueles pessoal que trabalham, não só naquele caminhão, mas também nos outros coletores de lixo também, tem, eu creio por direito, né, pela lei, de receber a insalubridade. Eu acho que é muito justo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e subscrever também nesse requerimento. Muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. Com a palavra, nobre vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia, colegas, bom dia a todos presentes, né? Eu também só queria, assim, Oscar, eu também fui procurada por vários deles, né? Para, assim, reclamar, fazendo essa reivindicação, que é de extrema importância, porque a gente, às vezes, a gente pensa que não, mas como a vereadora Andréia disse, são pessoas, né, que fazem um trabalho muito importante para nossas residências, né? Para nossa cidade, e às vezes a gente nem vê. É um trabalho silencioso, às vezes bem cedinho. Então, assim, vamos assim buscar que os nossos requerimentos não fiquem letra morta, né? Eu estou sentindo, cadê minha colega Núbia? Estou sentindo que a minha colega Núbia sentia. Lembrei dela aqui agora. Porque, assim, vários requerimentos, mas eu percebo também que não são requerimentos só da nossa bancada, que não estão sendo atendidos. Né? Não sei se por conta do pouco tempo de gestão, o que está acontecendo. Mas eu, olha, está o Otto aqui, tem aquele requerimento que eu fiz no mês de março, daquela questão lá, da água, tudo, o pessoal continua muito insatisfeito. Falei, olha, eu já fiz a minha parte de procurar, de tudo. Então, agora, caso vocês não consigam, não resta outro caminho a não ser procurar o Ministério Público, porque vai fazer mais o quê? Né? Assim, se vocês sentem que vocês estão realmente sendo lesados pelo município, que vocês não vão sendo atendidos, faz uma comissão, conversa com o prefeito, eu acho que tem que esgotar todos os meios, né, legais, antes de partir para isso, mas a orientação seria essa. Então, parabéns, Oscar, né, e vamos, assim, realmente também cobrar os EPIs, né, para os coletores também do lixo. De vez em quando eu tenho amizade com alguns, eu paro e ele fala, opa, cadê a luva? Eu acho que eles têm, mas não usam. Isso é muito importante, ter a fiscalização também. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Márcio Oliveira, que solicita do prefeito municipal que sejam feitos o repasse de ajuda de custo aos pacientes que fazem tratamento fora do domicílio.
Está em apreciação o requerimento, com a palavra o vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas, comunidade aqui presente. Agradeço a presença de todos, de uma forma muito especial. É importante sempre nós colocarmos esses assuntos em debate, né? E a gente não deixar com que esses assuntos passem despercebidos. Nós não podemos deixar de lado. Então é isso que nós, vereadores, temos feito, né? O Oscar aí, defendendo os meninos do saco preto, do caminhão do saco preto, e eles o procuraram, e nós estamos também, agora, já levantei essa discussão da questão do TFD, acho que foi até no mês passado, não lembro, e nós novamente estamos aqui, sim, já pus um requerimento, então novamente estamos com ele de novo, e eu gostaria de pedir que todos vocês, os nossos colegas, pudesse estar comigo, né, unidos, eu acredito que sim, todos estão conosco, para que esse benefício seja devolvido a essas pessoas que fazem, que precisam e que fazem tratamento, né, tanto no estado de Goiás, como fora do nosso domicílio, como também fora do nosso estado. Eu acredito, eu não procurei eles, todos eles, eu sei que eles já tiveram audiência aqui na Câmara com o presidente, já procuraram o prefeito, mas eu acredito que não teve como falar com o prefeito. Eu não procurei, não fui na rede social convocá-los para estar aqui, porque eu não faço política com isso. Simplesmente estou discutindo um assunto que é importantíssimo. E quero dizer que, às vezes, o prefeito, o município alega que fora do município, que fora do estado de Goiás, esse benefício não pode ser pago. Eu discordo, porque o tratamento ele é fora do domicílio, ele é fora de Quirinópolis. E é muito importante, porque eu procurei aqui, eu estou com todos os aqui com a folha de todos que foram pagos desde 2013 até 2016. Por exemplo, o ano de 2013, a prefeitura pagou R$ 415.699. Aqui está a lista, cada pessoa recebeu aqui. Conversei com uma dessas pessoas, a Kelly Goulart, e ela me disse, eu quis procurar ela para saber da importância do TFD, quanto foi importante para ela, para o tratamento. Ela disse, olha, Márcio, eu descobri, né, a minha filha de 3 anos de idade, hoje ela está com 5, na época tinha 12, 2 anos, descobri um problema muito sério no coração. E ela foi fazer um tratamento em São Paulo, acho que é em Jales. E sem o TFD, para mim ficaria impossível esse tratamento. O tratamento lá eu consegui, gratuito. Alguns exames eu pago, hospedagem e transporte eu pago. E aqui está a Kelly, acho que no mês de 2015, ela recebeu R$ 1.188. Então ela disse, sem o TFD, para mim seria impossível cuidar da minha filha, que agora eu estou conseguindo um transplante para ela. Parece que já está na filha e eu acredito que ela nos próximos dias, próximos meses, ela consegue esse transplante para a filha dela, que vai fazer 4 anos de idade hoje. Então, é importante o bom senso do administrador público não retirar esse benefício. Fiscalize para quem dá esse benefício, mas não retire o benefício das pessoas. Tem muita gente que aqui precisa desse benefício, que não trata só em Barretos, não. Várias cidades de outros estados que realmente necessita desse benefício. Coloca uma pessoa para visitar a família, se realmente ele precisa, mas não pode tirar o benefício. Só para vocês terem uma ideia, 2014, R$ 496 mil foi pago, R$ 975. Em 2000... e 16, 591 mil, enfim, está aqui, né? Prestação de todos os anos. Ao todo foi investido mais de 2 milhões e 300 mil em TFD, ajudando a família quirinopolina, as pessoas que fazem esse tratamento, principalmente do câncer, que é um tratamento muito caro. E esse benefício não é só para o paciente, vai para o acompanhante também. O paciente não pode sair daqui sozinho, sem ter o acompanhante. Então, eu gostaria que todos os vereadores empenhassem comigo, sensibilizassem o prefeito, a administração, para que continuasse esse benefício para esse povo, para essa população que sofre muito. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador, nobre vereador Oscar.
Então, vereador Márcio, acho muito justo o seu requerimento. Agora, a respeito da legalidade de pagar, falando legalidade, né, para outros estados, isso daí, infelizmente, o município não pode fazer. Né, legalmente, pela... Eu fiz um estudo a fundo, acredito que todos os vereadores estão acompanhando, pelo menos de lance, assim, um programa que eu tenho realizado pelo meu Facebook, de olho no Legislativo. E esse é um programa informativo. E eu estudei muito sobre o TFD, até mesmo para eu poder falar com propriedade e explicar como acontece. Então, o que aconteceu na gestão passada e nas outras era uma boa vontade, um ato discricionário. O prefeito decidia fazer isso e fazia. E é isso que você está questionando, por que que ele deixou de fazer. Então, assim, até no dia 30 do mês passado, eu estava lá no Ministério Público e eu pude acompanhar a fala da doutora Fernanda Balbinotti, junto com o secretário e com uns 40, mais ou menos, familiares de pessoas enfermas que fazem tratamento em Jales, em Barretos ou em outras cidades. E a doutora foi categórica em dizer que o Ministério Público nem pode entrar contra o município com ação de improbidade ou pedindo para que faça, porque quando é fora dos limites do governo estadual, do nosso estado, ela não vai poder obrigar o município a fazer. E quando questionada por que que os outros gestores faziam, ela falou porque eles queriam. Então, nesse momento, houve uma grande salva de palmas, porque o povo até disse, então, é porque o prefeito não quer que nós não estamos recebendo. Ela deixou entender, isso é uma decisão discricionária do gestor público, né, conceder para fora do estado. Agora, o que nós temos visto é que, às vezes, até para casos que dentro do estado, e aí eu estava junto com um pai que me chamou para ir acompanhando, que é um professor que tem um filho de 3 anos que está com câncer. E ele tem que tratar em Goiânia. Então, para Goiânia, o município precisa colaborar com o TFD. E aí, no entendimento do município, como tem já um ônibus que vai 2 vezes por semana, como lá em Goiânia já tem uma casa de apoio que serve alimentação e hospedagem, no entendimento, essa família já estaria sendo assistida caso fosse no ônibus, ficasse na casa de apoio e comesse lá. Então, mesmo que a administração municipal tenha esse serviço, ela não pode prender o cidadão, dizer você vai receber o TFD a partir disso. Porque nós temos casos e casos. Esse menino mesmo, que está tratando de câncer, não pode viajar com outras pessoas. Não pode ficar no quarto junto com outras pessoas. Tem que ter uma alimentação adequada para aquele tratamento. Então, nesses casos, o município precisa atender a necessidade do cidadão e não dizer todo mundo vai ser tratado de forma igual. Então, nós temos que defender. E outra coisa que eu gostaria de pedir, eu falei isso pessoalmente para o Alexandre e quero tornar público aqui. As pessoas que fazem o atendimento de pessoas enfermas precisam ser muito transparentes na hora de passar informações. O que esse pai me falou, Oscar? Eu já fui na secretaria 10 vezes. Quando eu vou a Goiânia, eles solicitam um documento que eu tenho que trazer de lá para cá, e a hora que eu chego eu apresento, aí eles pedem outro. Aí eu tenho que ir lá em Goiânia de novo para pegar outro documento. Isso que não pode acontecer. Os nossos cidadãos não podem ficar tendo que ir, voltar várias vezes na repartição pública para ter acesso ao serviço que é dever da administração pública fazer. Então, essa melhoria no trato, essa melhoria no atendimento precisa ser. E eu reitero o pedido, né, que eu também fiz lá junto do Alexandre e o pedido do Márcio. Que tenha um pouco de sensibilidade. O Alexandre falou assim, olha, mas nós acabamos de colocar uma van que está indo para Barreto para melhorar, já vou encerrar, melhorar o transporte. Então, os pacientes falaram assim, mas Alexandre, nós não estamos precisando não é de van, nós estamos precisando do TFD, que vai dar dignidade para a gente comprar um suco, um salgadinho durante a viagem, que talvez eu vou até pagar R$12 numa pousadinha e dormir numa cama mais confortável. Eu preciso é desse recurso para me dar mais dignidade, para eu falar, eu estou fazendo aquilo que é importante para mim. Então, parabéns pelo requerimento e eu tenho o meu voto e o meu apoio.
Com a palavra, o nobre vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os presentes aqui, os amigos populares que vieram prestigiar mais essa sessão. Obrigado à imprensa também por comparecer. Realmente é de grande valia o requerimento do nosso amigo vereador Márcio, que está atento aí às necessidades. Porém, a gente sempre está aqui solicitando, debatendo, discutindo, para que a gente chegue a um denominador comum que seja realmente eficiente e justo para a população. O que a gente não pode deixar de falar é que realmente antes era pago o TFD de forma talvez não monitorada. O vereador Oscar citou muito bem a portaria 55, que há uma normatização de como deve regir as regras para se beneficiar. Então o prefeito Gilmar sempre esteve atento a isso, sempre ajudou, sempre pagou os benefícios e está pagando o TFD. Tanto é que tem constituído uma comissão lá na Secretaria de Saúde que avalia casos e casos de quem solicita o TFD, tanto para Barretos, quanto para Jales, quanto para outras cidades. E essa comissão tem a obrigação de dar transparência. A comissão está lá justamente para dar legalidade, para fazer justiça, para que cumpra as leis. Não adianta nada eu vir aqui comover a população, chorar, dizer para vocês que eu estou precisando e que isso é válido e tudo mais, se eu não respeitar a lei. O prefeito é pautado por uma série de leis em que ele respeita o âmbito estadual, federal e o municipal. O legislativo está aqui justamente para se cumprir a lei, para ajudar a fiscalizar. Então eu quero citar um exemplo do que acontecia no passado, sem citar gestões, mas do que acontecia no passado, em que um paciente, não vou citar nome, porque a população tem que ser resguardada aí o seu direito, o paciente com leucemia está internado na ala infantil, lá em Barretos, do Hospital do Câncer, qual a minha mãe faz tratamento lá, eu me desloco a Barretos praticamente quase toda semana, eu já me beneficiei do TFD, na verdade ela que é a paciente, justamente porque nesses casos em que o Oscar citou que cada paciente tem que ser tratado de acordo com a sua patologia, a minha mãe no estado de saúde dela não pode estar com outros pacientes, porque senão esses pacientes oferecem risco à saúde dela. E por isso ela, por lei, garantiu o TFD por 2 ou 3 vezes. No caso dessa paciente com leucemia, ela não está em tratamento fora de domicílio, se deslocando constantemente. Porque no caso da leucemia, ela precisa ficar internada, fazendo o seu tratamento e esperando um doador compatível para que ela possa ser transplantada. E esse mesmo paciente recebeu, na gestão passada, o benefício do TFD mesmo morando lá. É justo? É justo porque eles precisam, gera despesa e tudo mais. É legal pela parte burocrática em que todos os cidadãos quirinopolinos estão pautados pela lei? É legal fazer isso? Dentro da lei permite? Não. Então, em decorrência de talvez uma má gerência em outros benefícios que foram autorizados sem passar por essa comissão, é que hoje estamos mais atentos à legalidade. A parte social, o prefeito Gilmar está fazendo. Tanto é que a secretária de Assistência e Promoção Social, Zélia, sugeriu em uma das reuniões em que estava o Alexandre, o Ivan, alguns vereadores, de que talvez, se não for através do TFD, que o prefeito, assim que a prefeitura tiver condição financeira, que arque com uma ajuda de custo social. Eu mesmo já falei com a Vilma, com o Alexandre, lá da Associação dos Amigos Portadores de Câncer, de que o prefeito está tentando viabilizar, dentro da legalidade, uma forma de ajudar esses pacientes que se deslocam a outro município. Então, o que a gente tem que transparecer para a população? O prefeito está trabalhando, a gente junto com a coletividade entre vereadores, secretários e administração municipal, tentando achar uma forma de dar legalidade e continuar ajudando os nossos irmãos quirinopolinos. É necessário? É. O benefício é muito? É pequeno? Não, depende para onde vai, depende para qual finalidade. Eu acho que é válido o requerimento do novo vereador. Precisamos achar uma forma de ajudar. mas lembrando que somos pautados por leis. Vamos respeitar a lei para que nenhum gestor venha responder um processo aí judicial justamente por descumprir a lei. Foi falado pela promotora de que isso era um ato do prefeito, foi porque o prefeito quis. Bom, ele pode querer mesmo, mas ele está passível às punições legais. Assim como a gente sabe que existem processos de outros administradores, de todas as outras gestões, que em caso de infringir a lei, ele foi penalizado. Então isso a gente tem que ter cautela. Vamos trabalhar em coletividade para ajudar a população que precisa. Esse é o nosso pensamento. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereador Márcio Oliveira, autor da matéria.
Realmente, por isso que é importante nós trazermos os assuntos para que nós possamos debater e discutir para chegarmos a um denominador comum. Eu só quero dizer, né, que nem a promotora achou que o ex-prefeito ou que as outras gestões, inclusive na época da gestão do Gilmar, fez, foi legal. É dele, é de responsabilidade dele. Aí o que nós estamos pedindo simplesmente é sensibilidade. Se já estava pagando, vamos continuar pagando o que estava. Vamos fiscalizar, vamos criar a comissão que fiscalize melhor a destinação desse dinheiro? Sim, mas nós não podemos tirar já um direito que aqueles que já estavam e continuam o tratamento, tirar o direito deles. É isso que eu estou questionando, né? Vamos haver sensibilidade, nós não podemos retroagir, nós temos que rumo ao progresso.
Continua franqueada a palavra ao vereador Oscar.
Então, a respeito do TFD para essa família, esse caso específico de longa duração de tratamento. Aqui, gente, é importante tudo ficar claro o seguinte. Não há legalidade, mas também não há proibição, né, de fazê-lo. Desde que seja feito com critérios. E não pode ser critério, a administração pública não age com critérios subjetivos. Tem que ser objetivos. Olha, pode haver um plano municipal, até da assistência social, que as famílias que atenderem os seguintes requisitos receberão tal benefício. Isso é critério objetivo. Não é a família A por ser a família A, ou por ser a família B, ou por ser a família C. Agora, se a família precisar ficar um ano fora do domicílio, o TFD garante que o município arque com as diárias, porque o TFD são verbas diárias, de ajuda de alimentação, transporte e hospedagem. É lógico que se ela vai ficar lá durante tanto tempo, ela não vai precisar ficar transportando. Então vai ser uma ajuda de alimentação e hospedagem. Né? Transporte é toda vez que ela vai e que ela volta, ela tem esse direito. E tudo isso precisa ser comprovado. Comprovado através das passagens, criar mecanismos criteriosos, objetivos de comprovação. E olha só, tem direito a TFD quando há prescrição médica. Né? O paciente chega com a prescrição e apresenta. Né, lá na secretaria, no departamento responsável. Aí, além da prescrição médica, o município deve ser comunicado do dia, da hora, do local, do agendamento daquele tratamento. Então, é tudo muito bem pautado por isso. E eu acredito que, nos casos elencados pelo Márcio, houve isso. E se não houve, eu tenho certeza que a doutora Balbinotti até falou sobre isso, que está passando por uma investigação, e caso houve desvio, tem que ser realmente penalizado. Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo, como fala, na mesma situação e dizer, vamos cortar o de todo mundo. Não. Então vamos avaliar realmente com esses critérios objetivos, e é muito difícil, até quando a gente está sofrendo isso na nossa família, no caso do nobre vereador, a gente sabe que um paciente que está no tratamento de câncer, ele está submetido a uma carga emocional grande demais. É de cortar o coração quando a gente ouve um paciente de câncer dizendo assim, os R$ 140 que eu recebia, né, dava para mim a dignidade de dormir numa pensão de R$12 por noite. Porque lá na casa de apoio, como o espaço é pequeno, às vezes eu precisava dormir no chão. É corta o coração de saber que esses R$140, que parece ser pouquíssimo, dava o direito dessa pessoa, durante a viagem, comprar um salgado, comprar um lanche, comprar uma água. E foi tirado isso dela, né? E colocou uma van no lugar, e essa justificativa falou para eles assim: olha, você não perguntou para a gente se a gente precisava de van. A gente quer é ter essa dignidade de poder dormir uma noite numa cama. Por mais simples que seja a pousada, eu tinha o meu banheirinho, né? Então, assim, isso é importante, e eu acredito realmente que a nossa unidade, que a nossa sensibilidade, que todos nós dialogando, e inclusive eu convido todos os nobres vereadores, segunda-feira agora, o doutor Alexandre fez um compromisso de lá no Ministério Público dar a resposta às 40 pessoas que estavam lá. Então, seria tão bom se todos nós fôssemos juntos com o Alexandre para ouvir dele as explicações e também até, caso a negativa, questionar ele lá junto das famílias sobre isso, né? Às 14 horas, isso. Eu falei 15, né? Então, 14 horas, segunda-feira agora, lá no Ministério Público, o doutor Alexandre firmou o compromisso de dar a resposta se o município vai ou não retomar o TFD. Então, obrigado. Nós vamos, é conversando que a gente se entende.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Acredito eu que, como o Oscar e o Tiago falaram aqui, que nós não podemos colocar todos no mesmo barco, né? Que nós temos sim, o poder público tem o poder discricionário de atender ou não neste caso, certo? E que tenho certeza absoluta que não é generalizada a falta do TFD. Cada caso está sendo analisado com critérios, tá? Não de maneira informal. E que, acredito eu, e tenho certeza absoluta disso, que não são todos. Nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. As pessoas que estão necessitando do TFD, com certeza, vão ter esse acesso, tá? Mas dependemos de critérios. Tá, o estudo, eu fiz um grande estudo também sobre o TFD, Oscar, aqui, inclusive como é procedido a nível estadual, tá, o Estado, ele existe até formulários para serem preenchidos a nível estadual, é muito complicado, é cheio de critérios, e isso tem que ser rápido, porque a doença não espera, certo? Então esse acesso, esse dispositivo que nós temos aí da discricionariedade, ela tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida e atenta, porque o Ministério Público não acionou. Mas faz uma denúncia ao Ministério Público para você ver que a pessoa não merecia o TFD se ele não vem em cima, atrás da improbidade administrativa. O poder Executivo é pautado pela legalidade, pela impessoalidade, que são os princípios do direito administrativo. E isso nós não podemos deixar de estar atentos também. Nós aqui, vereadores, devemos cobrar, sim, pois a população precisa, mas também devemos cobrar com legalidade, com impessoalidade, tá? Dentro da legalidade do direito administrativo que isso norteia ele. Tá bom? Acredito e tenho certeza e que nós vamos sanar esse impasse, né? E estaremos lá, segunda-feira, às 14 horas, para saber o que está sendo feito.
Com a palavra, líder da bancada do prefeito, vereador Tiago Rezende.
Mais uma vez, só para complementar, porque é saudável essas discussões. Eu acho que quem ganha é a população. Quando vê todos os vereadores debatendo, discutindo sobre o que pode ser feito e o que pode melhorar. Eu não estou aqui para corrigir nenhum colega, muito menos para afrontar nenhum nobre vereador. Mas verdade seja dita. Quando eu equiparo pela coletividade dizendo que o TFD não está sendo pago, eu estou cometendo um erro ou um equívoco. O TFD está sendo pago para todos os pacientes que se enquadram dentro da normalidade. Agora, existe um grupo isolado que merece sim atenção, merece o respeito, merece toda a ajuda, tanto dos vereadores quanto da população que doa para a casa de apoio, quanto do prefeito que estende a mão nos casos em que ele realmente pode estar atuando. E a gente tem que ser sincero, o TFD está sendo pago praticamente para 80% das pessoas que necessitam. Esses 20% que se enquadra no traslado de Quirinópolis a Barretos, que é uma cidade a qual pertence ao estado de São Paulo, que não é pactuada no sistema de regulação de saúde, porque Quirinópolis é pactuado com Araújo Jorge, que é o hospital de oncologia que presta serviços para o estado de Goiás. Quirinópolis está dentro do estado de Goiás. A população que opta pelo serviço do Hospital do Câncer é muito bem atendida, porque aquele hospital é maravilhoso. Eles atendem todo mundo como se fosse dentro de casa. Aquele pessoal realmente merece a ajuda de todo o país, toda a população brasileira. O que eu penso aqui, para fazer uma comparação em justiça, é sobre o que o vereador Márcio Xavier falou sobre legalidade e imparcialidade. O Ministério Público não sai processando ninguém se você não citá-lo, se você não for lá denunciar, se você não gerar uma demanda. O Ministério Público tem suas obrigações. Com relação ao que foi dito, eu peguei aqui, ó, só o inciso 4 da portaria 55 para a gente saber comparar o que é certo do que é errado, para que a gente não polemize e que a informação não chegue para a população de forma errada. O TFD está sendo pago dentro da legalidade e eu acho até que o que já foi feito no passado é, sim, de grande louvor, tem que ser parabenizado, e vamos dar continuidade dentro da lei. Está aqui no inciso 4, ó. Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD que permaneçam hospitalizados no município de referência. Foi o que eu citei sobre aquela paciente que na gestão passada se beneficiou do TFD, mesmo estando hospitalizada no local onde o Hospital do Câncer hoje oferece, tanto para o paciente quanto para o seu acompanhante, a estadia dentro do hospital, porque se está hospitalizado tem que estar internado lá. O paciente recebe refeições, assim como o seu acompanhante, porque eu já fui acompanhante da minha mãe que esteve internada lá. Por 5 noites eu dormi muito bem, eu me alimentei muito bem, tem café da manhã, tem leite achocolatado, tem pão, tem frutas. Igual o paciente é bem tratado, o seu acompanhante também é. E a lei estende o TFD também para o paciente, assim como para o acompanhante que está o ajudando. Então a gente tem que ter bom senso, critério de não chegar a ponto de dizer a população de que o benefício não está sendo pago. Ele está sendo pago sim. A população tem que saber que o prefeito Gilmar cumpre leis, que ele cumpre o que está sobre a sua responsabilidade e que nós vereadores cobramos dele, assim como quando pudemos auxiliamos. A gente tem que ajudar não só o prefeito, mas a população. Eu acho que é salutar. A gente hoje promoveu aqui, eu acho que um debate de conhecimentos, até para quem não sabia de todas essas informações do benefício. Na Secretaria de Saúde, está lá, nessa sala onde o pessoal procura o TFD, todas as informações pregadas, não é bem um mural, mas é na parede. Qualquer um que for lá vai saber quais são os documentos, quais são os critérios, e tem uma comissão lá para ajudar. Então é esse pensamento que eu quero deixar para vocês. O que está dentro da legalidade nós estamos fazendo. E o que puder ser feito além da normalidade, vamos buscar um meio, como o secretário já se propôs aí na reunião, como já foi, e eu acho muito importante todos estarem presentes lá na segunda-feira. Vamos ajudar, vamos pensar, mais cabeças pensantes consegue chegar aí numa solução em que esse grupo que hoje não recebe o TFD por estar indo, só a Barretos, porque nos outros já recebe, possa ser beneficiado com algum tipo de assistência alíneo. Vamos ajudar sim, mas vamos fazer de forma correta. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra com a nobre vereadora Veroneida.
Nós vamos para que eu ouvi aqui dizer, né, a falta de critérios, nenhum dos vereadores da nossa bancada está pedindo que seja pago o benefício sem critérios, né? Ninguém aqui está pedindo para fazer nada fora da lei. Mas a gente percebe, assim, falar popularmente, né, no coloquial, houve uma boa vontade do prefeito Odair Resende em pagar esse benefício que a gente não está vendo até o momento. Essa é a minha avaliação. E no caso do professor que está com o filho, Tiago, até semana passada ele não tinha conseguido receber esse benefício, né? Ele não tinha conseguido. Então, assim, só se conseguiu segunda, né? Ó, e também, assim... a gente não, também não questiona aqui o trabalho, o tratamento que é feito na casa de apoio. A gente reconhece que lá é feito um trabalho muito bom, casa de apoio essa que teve um investimento significativo em anos anteriores, diga-se de passagem. E nota que tem os critérios, mas o meu medo, sabe o que é o meu medo? É da subjetividade de critérios e cair na politicagem. Eu tenho medo, sim, porque a gente sabe que existe. Eu não quero citar aqui, mas eu mesmo já sou vítima da subjetividade do município nessa gestão. Não vou falar aqui, porque não tem a pessoa prejudicada, sou eu. Né? Então, essa subjetividade, o nosso presidente Edivaldo, é que me assusta. Ah, esse merece, esse não merece. A Cida merece, a Paula não merece. Cadê os critérios? Então, é esse o meu medo, é esse. Isso que eu coloco assim, um ponto de interrogação. E concedo, sim, uma parte para o meu colega Márcio Oliveira.
Bem, vereador, muito obrigado. Eu só gostaria de dizer o seguinte, eu fico feliz, então as pessoas que se enquadram no critério, que se muitas delas me procurar, não recebem, e eu fico feliz de ouvir de você, Tiago, que está sendo pago o TFD, elas podem então procurar o secretário. Muito obrigado.
Obrigada.
Continua franqueada a palavra em relação ao requerimento do nobre vereador Márcio. Com a palavra, vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui o senhor João Mineiro e cumprimentando, que sinto cumprimentado, todos os amigos que encontro aqui. A questão do requerimento do nobre vereador Márcio Oliveira, quero dizer que sou favorável a esse repasse do TFD. Nas duas gestões do Gilmar, ele repassava, mas a gente tem que ver, né, o que fala a lei, né, o que ele pode estar ajudando ou não. Então fica aqui, eu vou votar favorável a esse requerimento. Mas, sim, se for pautado por lei. Eu quero que isso, presidente, te, não saindo da pauta, mas ao mesmo tempo que sim, né, te parabenizar. E no final eu vou te parabenizar pela sua transparência, o seu dinamismo diante desta casa de lei. Eu cedo, sim, a parte para você, vereador.
Obrigado, Cabral. Só para concluir, realmente todas as pessoas podem estar procurando o Alexandre. Esses que, como o vereador citou, porque ele disse que pode procurar, pode sim. Todos podem, além desses que estão na sua lista, todos os 472 pessoas cadastradas lá na Associação dos Amigos Portadores de Câncer, que vão até Barretos, podem estar procurando o secretário, o prefeito, o vereador Tiago e todos os outros colegas aqui de bancada, que nós vamos enxugar todas as possibilidades que a gente encontrar dentro da lei para poder estar ajudando eles. E quanto boa vontade, isso já está sendo feito sim, sem politicagem, porque uma van já foi colocada, a prefeitura está de portas abertas, a atual administração tem recebido todos com o mesmo carinho e critério. Então, boa vontade, acho que todos nós três vereadores temos, porque quando a gente debate é porque a gente tem boa vontade de ajudar, e a prefeitura também. Então, vamos somar forças para resolver isso. Agradeço o espaço, quero agradecer aqui o requerimento, que é importante, sim, pode ter certeza que eu nunca vou ficar contra o que é bom para a população. Somaremos forças para que isso possa vir a acontecer. Obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Coloco com a palavra, vereadora.
Só para dar uma informação aqui sobre como foi feito, né? Na época, o doutor André, que era o nosso secretário de saúde, ele fez um acordo com o Ministério Público, né, para que fosse pago, né? Então, não foi feito uma coisa assim sem o conhecimento do Ministério Público, só para fazer um registro desse fato. Passar uma parte para o Oscar.
realmente essa informação que trouxe a Veroneida, o doutor André procurou, na época era o doutor Luiz Antônio, o promotor de justiça, porque quando ele esbarrou na legalidade de conceder o TFD para quem está indo para Barretos, ele falou, eu não posso oferecer isso, porque senão o Ministério Público vai me aplicar a disciplina legal. Então ele foi até o doutor Luiz Antônio e perguntou uma maneira de resolver o problema, né, a respeito disso. Lembrando que a verba do TFD não vem escrita assim no dinheiro que é uma verba que é repassada pelo governo federal, né, para o município. Se eu não me engano, o doutor Tiago disse que é... O doutor Alexandre falou que é 185 mil reais que vem para o município, para ser aplicado em todas as áreas da saúde do município, tanto do atendimento mais complexo quanto do atendimento mais simples, inclusive para o TFD. Então vem uma verba que ele não vem escrito assim, isso daqui é para o TFD, não vem. Pode ser aplicado também no TFD. Então aí, para justificar o uso dessa verba para um TFD que não é amparado pela legalidade, foi feito um acordo com o Ministério Público, né, que dava ares de legalidade a essa benevolência do município, né, esse bom senso. Então, só para... é uma informação, né, de que também, com certeza, lá na próxima segunda-feira, o doutor Alexandre, ao consultar, ao estar lá diante da promotora, também poderá fazer essa ressalva, né? Essa ressalva de que no passado o município já teve esse procedimento junto com o Ministério Público.
Obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento de autoria do vereador Márcio Oliveira, do Partido Progressista, o PP. Requer que seja oficiado o prefeito municipal solicitando a firmatura de convênio com a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem de Quirinópolis, de acordo com a Lei Municipal nº 2970, de 10 de maio de 2012, no valor de R$30 mil.
Está em apreciação o requerimento, nobre vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Eu cheguei a assustar agora. Eu falei, o Jerusa mudou de voz. Meu Deus, tá bom. Falou, Renato. Voz de locutor, né? Bom, é mais um assunto que eu acredito que não, né, Jerusa? Fala aí, Fernando. É mais um assunto que com certeza vai, o pessoal vai comentar muito. A gente tem que trazer esses assuntos e não deixar com que a ONG fica lá, coitada, só lá com os animais, lá embaixo, lá perto do córrego, né, Tiago? Sem voz, sem vez. E a gente tem que trazer esses assuntos para nós aqui para a Câmara, que nós representamos o povo, nós temos a nossa prerrogativa de estar cobrando do Poder Executivo, é o nosso trabalho. Quero agradecer aqui o pessoal da Guarda e dizer o seguinte, que nós temos que estar sempre atento, ser o ouvido e a boca da população e das entidades. E a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem, infelizmente, também está pedindo socorro. Né? Os cães não têm voz, mas nós somos as vozes deles, né? Para estar chegando e sensibilizar o nosso prefeito, as pessoas que são responsáveis. Porque os animais, se a ONG que presta um serviço voluntário, ela deixar de existir, essa obrigação ela vai cair para o município. E era repassado R$3.000 e pouco por mês, R$3.500, né? Parece. R$3.520 por mês. Ah, está aqui comigo aqui. Que era repassado à ONG. E por meio legal, porque isso está no orçamento. Então não é informal. Tanto é que está aqui comigo toda a prestação de serviço da ONG, a prestação de contas da ONG do mês do ano de 2016. Né? A ONG recebeu 10 parcelas no valor todo, total do convênio, R$35.200. Então, até mais de 30 mil, né? São R$3.520 mensais, né? E o serviço da associação do Protetora do Melhor Amigo do Homem, quero agradecer a presidente Tchang que está aqui. Muito obrigado, você, a Vini, todos os que sensibilizam e que cuidam, faz um trabalho voluntário excepcional para essa ONG, que realmente me sensibiliza muito também. A Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem de Quirinópolis procurou, né, já desde janeiro, está aqui um protocolo, ó, do dia, o protocolo em janeiro, do dia 24/1/2017, a Prefeitura Municipal está protocolada aqui, pedindo essa ajuda de custo, que já era, que já tinha, já, que ela recebia nos anos anteriores, para ajudar a cuidar desses animais. O trabalho da ONG, além de manter esses animais que já se encontram em abrigo, visa também atuar de forma preventiva, com campanhas educativas, conscientiza a população. Enfim, tinha funcionário, tinha carro, que foi tirado então pelo secretário Bonfim, em janeiro. Ele foi lá, pediu o carro de volta, disse, nós vamos dar uma garibada nesse carro, que ele não está muito bom, nós devolvemos rapidinho. E até faz 3 meses, né? O carro, parece que eu já vi, ele está servindo outra secretaria por aí, mas talvez venha um carro novo. A gente espera que venha um carro melhor para vocês. Eles precisam desse automóvel para que eles possam retirar o animal da rua, ou até mesmo pegar o animal que está lá na ONG, levar um veterinário que faz um serviço voluntário e transporte, né? E eles têm que fazer isso de moto, de bicicleta, nos seus carros. Aquele carro era adaptado para isso. Então, o que eu estou aqui pedindo com esse requerimento, gente, é também a sensibilidade do Poder Executivo do Prefeito, para que ele volte com esse benefício, mantenha esse convênio com a Associação do Melhor Amigo do Homem e que possa cuidar dos animais que estão aí, ó, nas ruas, causando acidentes. Quantas pessoas, inclusive, semana passada, já tem notícia no Hospital Municipal que foi acidentado, uma pessoa foi acidentada até numa moto, né? Encontrou um cachorro na frente, acidentou e está aí hoje tratando. Tem pessoas que já até faleceram a respeito desses animais que ficam aí na rua. Nós, claro, temos que também pedir aos donos dos animais, aos proprietários, para que eles também possam ter os cuidados especial com esses animais. Não abandoná-los, deixar aí a esmo. Lá esses animais, eles recebem cuidados especiais com vacinas, com medicamentos, com tratamento de higiene pessoal dos animais, rações, e a ONG sozinha, só com a ajuda da comunidade, não tá dando conta. E se ela fechar as portas, senhor presidente, essa responsabilidade vai ser do município. E nós vamos estar cobrando isso.
Com a palavra, vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez. Eu também, o nosso colega Márcio, eu sou favorável a esse projeto, a esse repasse de verba e tão somente o veículo. Se quiser comprar uma briga comigo, é só bater num cachorro ou num outro animal perto de mim. Entendeu? Então vamos sentar, conversar com o prefeito, Edivaldo. Vamos reunir os vereadores, conversar com o prefeito. Eu tenho certeza que com uma boa conversa nós se resolve esse caso. Eu acho que nada melhor que uma conversa bem conversada, né? Vamos levar o conhecimento dele e vamos cobrar dele. Eu creio que esse problema vai ser solucionado, até porque é uma ONG, né, de grande interesse, né, de grande importância para o município. Quero agradecer aqui as pessoas responsáveis pela ONG Melhor Amigo do Homem, né? O nosso trabalho é nada mais, nada menos do que apoiar as entidades, seja ela, né, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E sabemos que essa ONG, talvez ela seja uma das mais importantes, porque trata-se de animais que tem que você tirar da rua, né, e tem uma grande despesa com alimentação, e a ONG não tem, né, esse dinheiro disponível para mantê-las. Então nós temos que unir as forças, todos os 3 vereadores, eu acho que não é só um nem dois, todos os 3, né, Tiago, presidente Edivaldo, Márcio, para a gente conversar com o prefeito para esse problema ser solucionado. Tá? Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereadora Veroneida.
Não, eu também quero assim, parabenizar, né, pelo requerimento, da importância. Quero subscrever no mês de fevereiro, março, né, eu apresentei um requerimento pedindo o retorno do veículo, né, Paulinha, nós fizemos um requerimento, Valtinho, Prindíndia, foi inclusive aprovado por todos, mas só o veículo, mas, e já aproveitando também, o Thiago, né, que é o nosso líder do prefeito aqui, tem que dar também uma arrumada lá na rua, quase não dá para chegar lá. Só de trator quase, que lá, quando está chovendo, não chega não, não é, Vênia? Fui lá, praticamente atolei de que eu estive lá. Então, vamos olhar com carinho, além dos benefícios, olhar também a rua, né, para que o pessoal possa chegar até lá. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento, com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Ontem, quando eu disse, vereador Márcio, da informalidade, eu quis dizer não da informalidade de prestações de contas, informalidade do contrato, de como é feito esse repasse. Está na lei de orçamento do município, né? Eu vi um repasse, se não me engano, de 36 mil e alguma coisa. 36, dá 36 mil e alguma coisa. Não sei se os 36 foram repassados de maneira correta, se todos os meses foram repassados, as meninas estão aí, foram repassados todos os meses? Foi? Os 12 meses foram repassados? 10 meses, né? Faltou 2, então tá bom. Nós vamos ter que trabalhar para ver se a gente consegue os 12. E falo mais para vocês, que o Coronel Bonfim, secretário da administração, está empenhado. Eu estou empenhado junto com eles, para que ocorra a melhor solução nesse problema, tá? Quanto ao carro que foi retirado, né, provavelmente estará voltando o mais rápido possível um automóvel para vocês, tá bom? A maneira que vai ser voltada, às vezes, não é através do município, mas nós estamos conseguindo, tá bom? Quero dizer ainda que o trabalho está sendo feito, viu, Márcio? É importante, tá? E o repasse, nós temos que tomar um cuidado também de conseguir com que a população entenda a necessidade desta ONG. Ela precisa participar mais. A ONG, organização não governamental, diz que é o seguinte: a população cuidando dos direitos da mesma população. Então, nós precisamos que fazer um trabalho, está aqui as duas representantes da entidade, fazer um trabalho para que a população de Quirinópolis entenda a importância da ONG. Tá? Eu já participei de leilões, a Vini estava lá na ABB, eu participei, comprei, ajudei, sempre que posso. E nós temos que entender isso aí, essa importância. A ONG, ela não vive de dinheiro de poder público, ela vive também de poder público, mas também da população, né? E isso, ela está até hoje, porque existem pessoas com vontade de que ela exista, que faça esse trabalho. Porque, na verdade, a população de Quirinópolis, quantas poucas pessoas ajudam a ONG, né? São mínimas. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de ir para o sinal aí, mostrar o que a ONG faz. Nós, vereadores, podemos fazer uma campanha junto com a ONG e tentar atender esse problema. Agora, eu digo mais, o Poder Público Executivo está atento. Coronel Bonfim, secretário de administração, está atento e está trabalhando para fazer isso, tá? Muito obrigado.
Com a palavra, nobre vereador Oscar.
Quero saudar a Etienne e todos os membros da ONG Casa do Melhor Amigo. Ontem eu fiz uma visita para, em loco, ver a situação, conhecer a realidade, saber um pouco da história. Fiquei muito feliz e encantado pelo ativismo, pela proatividade dos que são voluntários lá, pelo carinho, o amor que dedicam àqueles animais que às vezes ninguém quer. Muitos animais chegam lá doentes, com sarna, atropelados, dependem de uma atenção que vai muito além, né, do que às vezes uma pessoa pode dar, né? A gente se sensibiliza. Não é um local arejado, com odor bom, não é um local que facilita o trabalho, é, na verdade, muito quente, o odor muito forte, e eu fiquei encantado com a forma como vocês tratam aquilo lá, sem querer reconhecimento nenhum, né, por isso. Fazem por dedicação àqueles animais. E ao mesmo tempo eu fico irado, revoltado com os cidadãos que chegam lá e jogam simplesmente os animais lá na porta. A Etienne está me dizendo que cidadãos simplesmente jogam os gatinhos lá dentro do saco. Deixa o gato dentro do saco, com o saco amarrado lá. Que quando eles chegam, o animal tá preso lá dentro do saco. É, cidadãos que vêm e jogam o cachorro lá, que às vezes eles têm que sair pelo mato ali das redondezas, procurando o animal que está latindo, que está miando. Até isso eles têm que fazer, por falta às vezes de uma câmera lá para fazer um serviço de vídeo monitoramento, para flagrar esses cidadãos irresponsáveis, desumanos, que fazem isso com o animal. A lei número 9.605, que prevê crimes ambientais, no seu artigo 32, lei federal, prevê o crime de abandono de animais para aqueles que introduzirem ou deixarem animais em propriedades alheias, sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte em prejuízo, e está resultando em prejuízo. É crime. Abandono e maus tratos de animais. Nós precisamos que os cidadãos dessa cidade se conscientizem disso, de que não podem abandonar os animais. E a ONG está trabalhando acima dos limites da sua capacidade. Né? Até nós precisamos de mais voluntários que ajudem a ONG, mais funcionários. Né? Quando a gente ouve dizer que foram tirados os funcionários que ajudavam, foi cortado o combustível. A ONG tinha um carro que eles prestavam serviço de buscar os animais atropelados na rua. Ela conta com veterinários voluntários. Antes tinha um veterinário também que era colocado à disposição. Hoje ela conta com veterinários voluntários. E um desses veterinários me ligou ontem, mandou até uma mensagem no meu celular, dizendo, olha, eu fui prestar um serviço e o meu carro ficou encravado no buraco. Eu até falei com o Thiago, ele me assumiu o compromisso de que o Zezé vai patrolar lá, vai nivelar. Ontem eu fiz até uma filmagem, realmente as chuvas abriram grandes crateras, inclusive também o carro da presidente já ficou preso e teve que contar com a ajuda dos reeducandos do CIS para tirar ela do buraco, né? E eu fiquei feliz porque o doutor Felipe, da área criminal, e o doutor Marcos Antônio, que é o presidente do Conselho da Comunidade, estão levando os reeducandos do CIS para trabalharem lá. Eles vão capinar, limpar o terreno da ONG, que é um terreno enorme, e vão construir lá, vão plantar lá uma horta. A Etienne está vendo isso com bons olhos, vai ficar um local melhor. Então, eu acredito que esse trabalho do Conselho da Comunidade vai ajudar muito. Mas precisa mesmo desse empenho. Né? O primeiro contato da ONG com a administração municipal, inclusive com o Coronel Bonfim, não foi tão amistoso, né? Não foi tão amistoso, acolhedor. Então vamos mesmo nos empenhar nisso. Né? Vamos buscar. Hoje lá temos mais de 120 animais lá na ONG. Né? Mais de 120 animais que precisam de ração, remédio, castração, vacina.
Com a palavra, o líder do prefeito, Thiago Rezende.
Bom dia, Etienne, Avínia. Eu só quero manifestar aqui que sou solidário à causa. Vocês têm todo o meu apoio, porque eu acompanho o trabalho de vocês. Aliás, numa oportunidade, a Avínia estava na porta do supermercado Lucas, fazendo doações de alguns cachorros. A minha esposa, com um coração muito sensível, adotou um. Nós temos três dentro de casa, que faz uma bagunça terrível, come mesa, come pé de cadeira, sapato e chinela nem se fala. Mas graças a Deus a gente tem essa sensibilidade também de saber que eles são queridos, são animais que, pelo menos eu amo os meus. E quando eu vejo na rua, assim como o Divininho disse, a gente fica compadecido. Vocês merecem toda a atenção, todo o prestígio, porque o trabalho que vocês fazem, nenhum outro faz. Só vocês. Tanto é que vocês estão de parabéns. Eu me comprometo a estar junto com vocês, conversando novamente com o Bonfim, com o prefeito, para que a gente faça essa ponte, porque eu sei que a luta de vocês ela é antiga. Mesmo antes da atual administração, na gestão passada, vocês enfrentaram uma grande briga que estava até na iminência do Ministério Público ajuizar uma ação civil pública contra o município, porque não estava ajudando, talvez, de toda forma igualitária. Tanto é que eu não estou com acesso aqui. Mas eu me lembro, na época, que foi firmado um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que o município ajudasse. Acho que vocês solicitaram até uma área maior para que os cachorros pudessem não só ficar dentro do canil, mas que eles tivessem acesso para transitar, porque fica muito tempo fechado. Isso é bom, isso é saudável. Então, eu só quero aqui reforçar. A luta de vocês é admirável, vocês têm todo o nosso apoio, e eu vou falar mais. Até o Xavier, o vereador Xavier, estava conosco discutindo isso com o Bonfim, e eu sei que ele já sinalizou que vai fazer toda a documentação para que vocês sejam contemplados, sim. Vou adiantar essa informação, talvez amanhã, porque hoje eu vou me reunir com ele. Eu quero essa informação, pretendo trazer até sexta-feira e convido os amigos para a gente ir lá conversar. Se vocês quiserem ficar no fim do expediente aqui, da sessão, vamos lá falar com ele e ver se ele tem alguma informação nova para nós. Se não tiver, vamos correr atrás, porque vocês precisam sim dessa ajuda, tá bom?
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador autor da matéria. Isso.
Eu só gostaria de dizer mais uma coisinha, é o seguinte. Complementar, dizer que o Centro de Zoonoses, ou seja, a Secretaria de Saúde, recebe verba para isso, para dar esse apoio. Essa verba existe, essa verba vem, está nos cofres públicos do nosso município. Então, a ONG, mais uma vez, parabenizo, faz um trabalho voluntário, está fazendo aquilo que o município não está fazendo.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, teve uma reunião das ONGs no início desse ano, até foi anunciada aqui na Câmara, e a presidente não foi notificada dessa reunião, ela nem soube da realização dessa reunião na época. Talvez até por isso ela não pôde trazer os documentos que ontem o nobre vereador disse que estavam faltando. O ano passado teve uma chuva muito forte, destelhou tudo lá, o gatil deles foi destruído. Hoje eles não têm mais o gatil, só tem o canil, né? E até a prefeitura na época fez um novo telhado, né? Depois dessa chuva. Mesmo que não tenha sido repassada as duas últimas parcelas, mais 10 é melhor do que nenhuma, né? Então a gente precisa voltar a dizer isso, e eu quero ver se a gente se empenha de ter uma câmera lá, né? Eles não têm condições de comprar essa câmera, vamos tentar comprar esse equipamento de vídeo monitoramento para dar a eles esse, pelo menos a materialidade de dizer, olha, foi esse cidadão que abandonou esse animalzinho lá. Devolver, né, o automóvel, porque a gente sabe que os animais soltos na rua, eles são vetores de doenças transmissíveis, inclusive a sarna, né? A vereadora enfermeira pode até falar sobre isso também, carrapato, sarna, pulga e outras doenças que são transmitidas. Então, é uma atribuição do município, vamos fazer esse empenho, tenho aqui o meu voto e eu quero acompanhar vocês também junto com o vereador Tiago lá na reunião com o Bonfim.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, nobre vereadora André Enfermeiro.
Eu gostaria de dizer que, parabenizar pelo requerimento, Márcio, porque eu acho assim, de extrema importância, né, a gente apoiar e ajudar essa ONG, porque São vários cachorrinhos soltos por aí que não tem dono, não tem para onde. E a ONG, ela precisa de ter um apoio para manter isso, né? Então, assim, eu quero deixar claro que tem o meu apoio também. Eu quero acompanhar vocês lá para a gente resolver a situação, tá? Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Em votação, os vereadores que concordam com a redação do requerimento permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado.
De todos que subscrever.
Que todos os vereadores subscreverem esse requerimento aí, que é essencial.
Requerimento do vereador Tiago Rezende, que solicita ao novo presidente do CMDCA, o termo de compromisso de conduta número 018/2014, firmado entre o município de Quirinópolis e o Ministério Público do Trabalho pela gestão passada, o qual contém projetos de políticas públicas voltado para o combate do trabalho infantil em nossa cidade e da outras providências, com o objetivo de que o plano de atuação contido neste instrumento possam ter continuidade pela nova diretoria deste conselho.
Está em apreciação o requerimento do vereador Tiago Rezende. Em votação, os vereadores que concordam com a redação do requerimento permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado. O Márcio Oliveira gostaria de subscrever no seu requerimento, vereador. Todos que quiserem escrever, depois só subscreverem.
Requerimento do vereador Márcio Xavier, que solicita que seja feita a recuperação das estradas da região da Bruacas.
Está em apreciação o requerimento do vereador Márcio Xavier. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado. Também gostaria de subscrever nisso aí com a autorização do autor da matéria. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais de 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Valdivino Duarte.
Senhor presidente, colegas vereador, eu pedi a palavra para esclarecer aqui para o nobre colega vereador e a população que está presente um ofício em relação à Oi. Todos já fizeram esse ofício pedindo para que a Oi regularize o sinal, né, dos bairros Jardim Vitória, Talismã e Morumbi e os demais bairros que a própria operadora, que o sinal não responde à necessidade da população. E um mês passado eu fiz um requerimento pedindo a Oi para que regularizasse esses sinais e se eles não respondessem conforme os requerimentos anteriores, vários anos que eu levei fazendo pessoalmente, eu, fora todos os vereadores que também já fez. Se eles não respondessem, a gente iria entrar com ação no Ministério Público para que eles obrigassem a responder ou legalizar o sinal. E hoje eu recebi, né, o ofício aqui, a resposta da Oi, falando o seguinte, que nos bairros Jardim Vitória, Morumbi e Talismã não existe nenhuma previsão, né, nenhuma previsão por parte da empresa para melhorar esse sinal. Não existe nenhuma previsão. E que a velocidade da internet, nós colocamos aqui celular, telefonia móvel, que é celular. Eles respondeu aqui telefonia fixa, que é o telefone fixo. Nós não pedimos isso. Talvez pode também, né, o telefone fixo, que eu não reclamaram para mim até agora, não sei se para alguém reclamaram, sobre sinal, simplesmente para celular. E a internet nesses 3 bairros são de 15 mega. Né? E que existe previsão para instalação de 1.800 portas, que eu conversando com a Tamara aqui, eu nem sabia que significava portas. Então, é a internet da Oi, que nesse bairro não tem ainda vaga para se instalar. Se alguém quiser instalar a internet da Oi nesses três bairros, não tem vaga. Entendeu? Então, está escrito aqui, ó, existe previsão para a implantação de 1.800 portas para acesso à internet, né, provavelmente nesses bairros ou em alguma parte da cidade também. Então, amanhã eu quero esclarecer a população via rádio, para que a população entenda, porque o trabalho do vereador está sendo feito, não está sendo feito o atendimento por parte das empresas. Né? Então, vou esclarecer a população, porque várias pessoas pedem para que nós interfere junto às empresas, né, de telefonia, para que esses sinais sejam estabelecidos. Então, eu estou esclarecendo aqui a população e o nosso colega vereador para poder ver a resposta da empresa hoje. Tá? Muito obrigado.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais. Vereador Acácio, com a palavra.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Camilinha, filha da Andréia, agradecer ela pela presença. E parabenizar, Divaldo, pela grande administração à frente dessa casa de lei, com caráter, com muita responsabilidade, com todos os vereadores, toda a população e os funcionários. E a respeito da construção da nova Câmara, desde quando votamos, escolhemos o senhor como presidente, sempre teve o nosso apoio. Então, sempre vai ter pessoas que vão estar criticando nas redes sociais ou até pessoalmente. Realmente, essas pessoas que criticam não sabem realmente o que acontece aqui dentro. Então, dizer que o senhor tem todo o meu apoio na construção da Câmara. E, mais uma vez, parabenizar pela prestação de conta. Toda a população tenha conhecimento realmente dos gastos que estão sendo aqui dentro. E parabenizo também o Márcio, que faz parte da secretaria, da mesa diretora, o Divinim. Então, parabéns e estamos à disposição e tem todo o nosso apoio.
Com a palavra, vereadora Andréia.
Eu quero agradecer a presença da Camilinha aqui na Câmara. Tá, Camilinha, obrigada por ter vindo. Quero parabenizar você, Edivaldo, pela transparência, tá? A prestação de contas. Eu achei assim, de grande importância isso, que a população esteja ciente do que acontece aqui, tá? E isso assim, é de extrema importância. Parabéns, tá? Pela atitude. Quero também agradecer ao prefeito Gilmar Alves, ao Alexandre, secretário de Saúde, que eu, mês passado, fiz um requerimento pedindo para comprar um aparelho de eletrocardiograma, porque assim, os pacientes que procuravam o hospital, na época quando o Gilmar assumiu, o hospital não tinha aparelho de eletrocardiograma. E assim, eu achava que não poderia ficar assim. O paciente, às vezes, chega no hospital com quadro de infarto, até deslocar para outro hospital, sem contar que os gastos que paga desses exames, né, seria mais conveniente comprar, fazer a compra desse aparelho. E assim, fui atendida, e eu até fui pessoalmente agradecer, o doutor Ricardo está laudando os eletros, né, fiquei muito feliz por ter atendido esse requerimento, tá? E quero desejar a todos um bom dia e muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Max Cabral.
Quero aqui também, presidente, te parabenizá-lo pela sua prestação de conta junto a esta Casa de Lei, né? Eu tenho certeza que a sua gestão é limpa e transparente, e que o Tribunal de Contas do município não vai ter nenhuma dificuldade, né, de estar aprovando. Então, eu te conheço, a gente trabalhamos junto aqui, né, fomos vereador junto na gestão anterior. Então, é por isso que você tem meu apoio, né, e você tem toda a credibilidade de nós vereadores. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a sua gestão. Muito obrigado.
Continua com a palavra o vereador Thiago Rezende.
Presidente, hoje a população de Quirinópolis teve a oportunidade de ver um fato inédito, sem bajulação, sem demagogia, mas hoje o senhor fez algo histórico nessa Casa de Leis. Eu acompanho as gestões passadas porque eu sempre fui envolvido com política, sempre gostei. Aliás, saía dos meus plantões do Conselho Tutelar assim que findava e corria direto para cá cansado para tentar pegar um pouco das sessões e vi muita coisa acontecendo. Mas nunca tinha visto uma prestação de contas em 3 meses em que o presidente conseguia economizar praticamente um mês inteiro dentro de 3. O senhor praticamente economizou quase 500 mil. Está de parabéns, merece todos os elogios e sei que a população vai reconhecer esse esforço. E que continue assim, porque está de parabéns mesmo. Todo mundo sabe que não ganhei para vereador, sou o terceiro suplente. Eu não tive a oportunidade de votar naquela ocasião, mas me sinto muito feliz e honrado de saber que o senhor está gerindo essa administração com responsabilidade. E fico mais feliz ainda de participar desses debates que tem aqui na Câmara, em que situação e oposição tenta buscar aí essas melhorias e que a gente faz por merecer estar aqui, porque eu não sou vereador, eu estou como vereador. E sei que a gente tem uma missão muito grande aqui para trabalhar. E os assuntos que vêm de encontro ao interesse público, no caso de saúde, no caso de assistencialismo e tudo mais, é importante. E ontem, depois que foi apresentado pelo vereador a situação de UTI, de UPA, de TFD, eu saí daqui e fui direto bater na porta da Secretaria de Saúde, porque eu realmente partilho dessa mesma vontade de que as coisas funcionem. Eu preciso de saúde, todo mundo aqui precisa, os nossos entes queridos precisam, ainda mais a população. Então eu sei que isso a gente faz com muito dinamismo para que o Poder Executivo cumpra com as suas obrigações. E estando lá na Secretaria de Saúde, eu perguntei ao secretário como é que está o andamento da nossa UPA, como é que está o andamento da UTI. O da UTI a gente já tinha explanado ontem de que foi feito de uma forma que ainda não é viável para o município. Mas a UPA, por já existir uma estrutura física, um certo investimento significativo da última gestão, ela ainda não está operando por 2 critérios. Primeiro, insustentabilidade. Sem dinheiro a gente não faz nada. Precisa de recursos para começar a atender. E pensando no segundo critério, que é providenciar a sustentabilidade, é fazer com que ela funcione. Foi que o secretário me apresentou algumas notas fiscais de aquisições deste ano. Tem uma aqui datada do dia 24/1, que foi um recurso do Fundo Municipal de Saúde, onde adquiriu 3 desfibriladores. Tem uma marca aqui que ela é muito grande, eu acho que eu nem consigo decifrar, mas são termos médicos. Mas 3 desfibriladores, carro de emergência, que é aquela caminha para poder pegar o paciente da ambulância e levar até no local. Foram adquiridos 3. Carro de marca simples, que é aquela menos acolchoada. Foram adquiridos 2. Prancha de polietileno, foram 2. Isso já no mês 2 dessa atual administração. Outro aparelho que é de suma importância aqui, o secretário de saúde, junto com o prefeito adquiriu para que coloque a UPA para funcionar, é um aparelho de raio-x. Está aqui, ó, quase 90 mil aparelhos de raio-x. Por que que eu estou apresentando tudo isso? Porque é necessário saber que para funcionar precisa de estrutura e precisa de recurso e de equipe médica. O prefeito Gilmar está tomando as providências para que quando aquela estrutura comece a funcionar, não estou falando inaugurar, não, estou falando funcionar, começar a atender a população, ela tenha condições de prestar um bom trabalho. Com relação ao serviço que a UPA faz, ela é um serviço de urgência e emergência que o próprio PS, que é o pronto-socorro do Hospital Municipal, já faz. Então ninguém está desassistido. Precisou, o Municipal já faz. A UPA é importante demais, vai desafogar o Hospital Municipal, vai descentralizar esse fluxo que hoje ainda é alto lá, para colocar no lugar de especialidades. É importante? É. Vamos fazer com que aconteça, mas vamos fazer com que aconteça de forma que sobreviva. Porque não adianta inaugurar, bater foto, a gente lá, os vereadores todos, e fazer aquela mídia toda e de repente não funcionar. Tem que pôr para funcionar e dar continuidade. Então, mais uma vez, eu reforço que a atual administração é comprometida, é dedicada, está atrás de recursos, porque o secretário, junto com o prefeito e alguns vereadores, foram até Brasília, no Ministério da Saúde, para captar os recursos de lá, junto com o governo federal, porque Quirinópolis sozinha não consegue bancar essa despesa, porque a UPA vai receber os pacientes das regiões circunvizinhas. As cidades menores vão utilizar o serviço da UPA. E aí Quirinópolis não pode bancar com toda essa despesa. Por isso que as parcerias são necessárias. Então eu quero aqui parabenizar o presidente da Câmara e o prefeito municipal por desde janeiro já estar comprando equipamentos que tenham a necessidade de complementação. Vamos fazer funcionar e vamos cobrar. Márcio, estenda aqui os meus parabéns. Está certo em cobrar assim, vamos correr atrás. Aliás, vi seu vídeo no Facebook e fiquei satisfeito de saber que os vereadores estão na rua. A gente está, o Oscar fez o vídeo também, está participando. O Soró, a nossa bancada, a Andréia passa em todos os postinhos. Todo mundo aqui está na rua. Essa é a função do vereador, não é só ficar aqui não. É ir para a rua para a gente ver o que, que precisa. Vamos continuar fazendo que está dando certo. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra o nobre vereador Márcio Xavier.
Divaldo, parabéns pela prestação de contas, né? É isso tudo que nós precisamos do poder público, é transparência, fazer com que chegue à população tudo que nós estamos fazendo. Eu quero só passar um recado, Tiago. Já pedi o doutor Abdala para ir até o Bonfim e marcar com ele a nossa reunião lá. Acontece que o Bonfim está para Rio Verde. Tá? Então, para hoje, não vai ter como nós irmos até ele. Né? Mas vamos marcar sim, tá? Pode ficar tranquilo, nós estaremos lá. E assim que for marcado, avisaremos todos os vereadores que aí estaremos todos juntos. Tá bom? Quero agradecer a todos pelo dia de hoje, né? pela presença de todos. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, vereador Márcio de Oliveira.
Só quero, nessa oportunidade, agradecer a todos pela presença, todas as pessoas aqui presentes, estão preocupadas, assim como nós, com a nossa cidade. Parabenizar o Vossa Excelência pela administração da Câmara, fui presidente aqui da Câmara. Na época, eu até tinha um sonho de construir uma Câmara Municipal, mas o Duodécimo, Tiago, ele era pouco mais de 300 mil, mas mesmo assim nós conseguimos devolver para o município 1.400.000, onde foi feita a quadra lá do Colégio Militar, o carro que o pessoal da Guarda Municipal também transitam, foi o carro que foi devolvido, né? Aquele carro, aquela máquina que faz pintura de asfalto, de sinalização, bom, mas nós estamos falando da prestação de contas do Edivaldo. Parabéns, tá? Foi realmente muito transparente. E que você consiga esse objetivo de todos nós, que é construir essa Câmara e possa dar mais agilidade nos trabalhos, principalmente nós vereadores. Eu, em vez que eu consiga atender o pessoal lá no meu carro, lá de fora. Solta talrando e a gente está lá conversando com o povo, porque infelizmente a Câmara não oferece condições. Quero aqui de uma forma muito especial também parabenizar mais uma vez a todos o pessoal da ONG. Eu acredito, né, que todos nós estamos empenhados, e eu acredito que o prefeito vai sensibilizar e vai voltar esse convênio para que possa ajudar, né, principalmente os animais que estão aí abandonados em risco de nossa cidade. Né. Agradeço de coração, a Guarda Municipal tem sempre o meu apoio. Hoje, muito proveitoso nosso assunto, muito, muito bom a nossa reunião de hoje. Tamara, gostaria de fazer um pedido, o governo do estado lançou um programa Goiás na Frente. E ele vai destinar, através da venda da Celg, através de economias do Estado, verbas para os municípios. Eu gostaria que você fizesse um requerimento, eu já oficializei o doutor Rodrigo, que trabalha direto com o vice-governador José Hélito, para que viesse nessa verba pelo menos uns 3, 4 milhões para o município, para ser usado na saúde e no recapeamento asfáltico da nossa cidade. Gostaria que você fizesse um requerimento destinando ao governador, vice-governador José Hélio, ele que vai gerir essa verba, para que a gente pudesse também, todos os vereadores assinando esse requerimento, agilizar não para amanhã, mas para ontem, essa verba, que já pelo que já me falaram, já está disponível nos corpos do nosso estado. Gostaria que você fizesse, e parabenizo pelo desempenho do seu trabalho através dos nossos requerimentos. O Bonfim, o capitão Bonfim, o coronel, né, ele está sempre atendendo bem, e eu agradeço, quero estar presente na reunião, né, sei que ele tem atendido com boa, com agilidade, com boa intenção, né, a nossa população, e tomara que ele atende a ONG com a mesma boa intenção que ele foi lá e buscou o carro de vocês, tirou o carro de vocês. Muito obrigado.
Continua com a palavra, nobre vereadora Ives Lane.
Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de todos estarmos aqui novamente. Dizer para a ONG do Melhor Amigo também que podem contar com o meu apoio, né? Parabenizar você. É um nome diferente, Nívia, é? É. Para vocês, parabenizar que eu já estive acompanhando um bazar que você realizou, né? Lembra que estive lá. Eu sei do seu esforço, né, para estar ajudando esses animais. Também tenho 4 cachorros, 1 gato em casa, também que dá muito trabalho, Tiago. E despesa também, mas a gente faz com carinho mesmo, porque os animais, como costumam dizer, eles são mais sinceros do que, às vezes, muitas pessoas, muitos seres humanos, né? Então, podem contar com o meu apoio. Agradecer a todos que estão aqui. A gente fica muito feliz quando vocês vêm acompanharem, né, as nossas sessões pessoalmente. Mas, em especial, a minha palavra, minha fala vai ser direcionada ao nosso presidente. Claro que eu não poderia deixar de falar, parabenizar, porque, na verdade, eu vou falar, eu particularmente esperava que o senhor fosse presidente há 4 anos atrás, mas isso, infelizmente, não foi possível, a gente não teve essa oportunidade. E a gente tem que respeitar a democracia. E com tudo isso, Márcio Oliveira foi o nosso presidente. Parabenizar também o Márcio, seus 2 anos, comparando ele e o Rodrigo, não querendo desfazer do ex-vereador Rodrigo, mas o Márcio foi um ótimo presidente. E o Márcio, quero te agradecer, foi ótimo presidente, sempre tratou todos os vereadores de forma igual. Então, foi diferenciado, pode ter certeza, eu sempre te disse isso e vou dizer isso enquanto vida eu estiver, porque você realmente foi um ótimo presidente. Voltando ao nosso atual presidente, a gente percebe que a sua atuação ela é inovadora, né? Primeiramente pela prestação de contas, isso é inédito, como nosso colega vereador Tiago disse. Também pela forma que estão sendo transmitidas sessões através da mídia, tá ali o Sérgio que se encontra. Isso também é bom a gente estar lembrando que isso aí também é muito importante, porque as pessoas que não têm oportunidade de estarem presentes aqui nas sessões, por um motivo ou outro, talvez um trabalho, estar estudando alguma coisa, mas eles têm a oportunidade de estar assistindo depois, né, através da transmissão ao vivo. Então, isso é muito importante. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa ação e a mídia também parabenizar, porque assim, já tem várias pessoas me encontrando na rua e falando, olha, eu assisti lá a transmissão. Então, o senhor está de parabéns, a sua atuação está sendo inovadora. Também quero frisar um ponto que tem me agradado bastante, não só aqui na Câmara Municipal, como nos eventos, senhor presidente. O senhor não fala individualmente, sim coletivamente. Quero parabenizar, porque a gente observa isso. E nos eventos que eu estive, pude notar que o senhor falou em nome de todos os vereadores, que o senhor não fala em forma individual. Isso é muito importante, porque a Câmara, um presidente também, ele não é nada sem nós, vereadores, como um prefeito também precisa muito dos vereadores. Então, quero parabenizar o senhor por falar sempre em forma coletiva, em nome de todos os vereadores. Isso sim é democracia, isso sim é trabalhar coletivamente. O senhor está de parabéns. E não poderia também deixar de parabenizar o nosso prefeito Gilmar Alves, né? Foi debatido várias questões aqui essa semana, como a questão da UPA, da UTI, como foi bem falado, bem explicado pelo vereador Tiago. A gente sabe que o nosso prefeito é um... Como eu já disse isso anteriormente, vou repetir, ele não é um ótimo político, e sim, ele é um ótimo administrador. Tenho certeza que ele faz as coisas com responsabilidade, né? Claro que ele jamais iria colocar uma UPA, por exemplo, para funcionar sem uma estrutura pronta, já a ponto de estar funcionando. Então, isso chama-se responsabilidade, organização, né? A gente já logo de início do mandato fomos aí convocados por ele para estar acompanhando ele até Brasília. Não aceitou que nós falássemos não, se é o papel de vocês, vereadores, vamos a gente buscar emenda, verbas para a nossa cidade. Então, assim, é um prefeito que está atuante, que faz as coisas com responsabilidade, e eu tenho certeza que com apenas 3 meses de atuação, ele tem mostrado isso, e eu tenho certeza que ele sabe o que ele faz, e ele jamais colocaria... algo para funcionar sem uma estrutura completa, sem responsabilidade. Então, eu quero parabenizar ele e parabenizar todos os vereadores que aqui se encontram presentes. Essa semana nós tivemos debates, né, vereador Oscar? Mas é tudo, a gente percebe aqui que todos os vereadores, a gente está lutando para o bem comum. Nós estamos aqui por um único objetivo, que é estar ajudando a nossa população, né, a nossa cidade, que nós tanto amamos. Então, que Deus continue abençoando todos nós.
Continua com a palavra, nobre vereador.
Bom dia de volta, presidente, mais demais da mesa diretora, Divaldo Divino, Márcio Xavier, os colegas vereadores. Bom dia, Cida, Camilinha, sou João Mineiro, Orlando Pinheiro, corintiano sofredor, meu amigo Tadeu, Juarez, Vando, bom dia para todos. E os meninos da ONG, a Vínia. Vocês podem contar comigo também. A hora que foi na reunião com o Bonfim, nós estamos juntos lá. A imprensa, o Rodrigo. Divaldo, parabéns pela prestação de contas que fizemos aí. Eu sempre estou na rua, eu sou pessoa, mas... Aqui eu falo pouco, mas... Converso com as pessoas no supermercado, na rua, que estão andando aí. O pessoal, nós está sempre... Quando eu conto, eu procuro. Como é que está convencendo vocês com o Divaldo? Eu falo, não, estou muito tranquilo, uma pessoa muito simples, transparente. Então, e o que a pessoa fala é mesmo, sempre eu escuto é verdade. O Divaldo é uma pessoa que tem se expressado na comunidade, então, sim, a gente sabe que na hora daqueles dia primeiro já demos voto para você, foi 100%, os vereadores, todos os três, né? Eu acho que nós acertamos, se Deus quiser, vai ser 2 anos e você vai conseguir a concessão da Câmara. E eu tenho o Tiago, líder do prefeito também, muito parabéns, Tiago, para você, que é uma pessoa assim, que trata a gente muito bem, que nós estamos sendo todos igual, acho que a posição está uma posição tranquila, sem demagogia, estamos andando atrás do mesmo fim, que é para a população da nossa cidade. E muito obrigado, e pode contar comigo, presidente, estamos aí. Obrigado, bom dia a todos. Vamos trabalhar agora no outro local, né?
Continua... franqueada a palavra, com a palavra vereador Oscar.
Então, mais uma vez, né, o elogio ao senhor, e uma palavra que o senhor disse, que muito importante, a Câmara não faz serviço social, né, e aí mostra essa responsabilidade de estar sempre nos limites das nossas atribuições, né, e o povo tem que entender, né, às vezes a gente vê que os vereadores são assediados para atender benefícios particulares das pessoas. Tenho certeza que se nós começarmos a atender todos os cesta básica, remédio, combustível, não vai sobrar um centavo do nosso salário no final do mês, né? E a Câmara não tem essa atribuição. O povo, a gente tem que orientar, olha... Isso daqui você vai conseguir nessa tal secretaria, isso daqui é com tal, eu vou te acompanhar junto, para a gente não criar um vício, né, que onere a gente, onere a Câmara e que deixe os cidadãos mal acostumados. Então, parabéns, né? A lei não permite, então, a legalidade também. Outra coisa, Tiago, a harmonia, né, que está tendo aqui, eu quero parabenizá-lo pela forma tão equilibrada de representar o prefeito aqui, de escutar, de dar as respostas. Isso é muito bom. A gente tem que falar o que pensa, mas também tem que dar os créditos a quem os tem, né? Então, aqui, realmente, o que está em jogo é o interesse público. Não existe entre nós nenhum tipo de animosidade pessoal. Não existe isso daqui, né? Que os cidadãos saibam disso. Que por mais calorosa que seja a nossa discussão, no final a gente se abraça, a gente tira fotografia, a gente almoça junto quando é convidado. Então, né, então, porque as sessões estão durando
muito tempo aqui, às vezes ele já sai para o almoço, né? Então, essa harmonia é muito boa. Quero elogiar também o Dr. Felipe, da Vara de Execuções Penais, e o Dr. Marcos, pelas iniciativas que eles estão tendo, até mesmo junto com a ONG. Quero elogiar a fotógrafa, que eu agora não lembro o nome, Flávia, que criou o projeto Fotos que Salvam. Ela está tirando foto gratuitamente em troca de ração. E atualmente, os gatos, os cachorros que estão lá, comem da ração que essa senhora está dando. Então, parabéns pela iniciativa da Flávia. Quero aqui levantar uma preocupação que é nossa, todos. Todos nós vemos que no final de semana, as lojas que estão na Avenida Brasil, às vezes deixa muito lixo nas portas, no canteiro central. Chove, esse lixo vai para o bueiro, entope, vai para o córrego do Cruzeiro. A gente precisa implantar um sistema de fiscalização na Avenida Brasil para que os comerciantes coloquem o lixo no dia certo, na rua. É muito isopor, é muito plástico. Aqueles papéis que eles colocam no dia de promoção, no chão, vai tudo para as vias públicas. Nós não podemos deixar isso. E principalmente no final de semana que a nossa cidade recebe os nossos visitantes e vê essa sujeira toda. Eu estou preocupado com o Lago Sol Poente, porque aquele córrego, que é o córrego Capela, hoje está recebendo água, porque nós estamos impermeabilizando o terreno, porque foi feito lá todos aqueles loteamentos e a água vai com mais força. E transbordando, né, ali, nós temos que tomar cuidado com o lago. Estou vendo umas construções lá também, aumentando o número de comércio lá. A gente precisa saber quais foram os critérios que foram utilizados para a cessão daquela área. Mais boteco, mais bar, será que é ali, como que é? A gente precisa chegar perto. Eu não sei qual que vai ser o comércio que vai ser montado lá. Fiquei sabendo que pode ser um ponto de açaí também. Mas vamos saber como que está sendo a cessão dessas áreas. Eu estou preocupado com o córrego do Cruzeiro, ali no cruzamento da Avenida Santos Dumont. Todos sabemos que lá tem já pontos de alagamento. Isso, às vezes, por culpa dessa impermeabilização do solo. Hoje, praticamente, as nossas casas, todos nós fazemos calçada em tudo. A chuva vem e não entra para o solo. Ali é um problema sério. Estou preocupado com o córrego das Clemências, que vai também receber o impacto dos loteamentos Alexandrina, Atenas, Viena, Estrela do Sul, tudo aquilo ali. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tudo isso cai no córrego Rio das Pedras, no Ribeirão das Pedras, né? E nós temos que cuidar. Então é isso. E finalizando, eu quero agradecer a Tamara. Essa semana ela atendeu minhas solicitações em cima da hora, às vezes. Parabéns pelo seu excelente trabalho, Tamara, à disposição de nós vereadores. E quanto à Oi, parabéns. A Oi tem cobrado caro e não tem dado o respaldo e dado serviço. O cidadão paga e não recebe. Nós temos que defender os cidadãos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Agradecer à Guarda Civil pelo apoio, viu, pessoal? Parabéns. Só lembrando que eles já conseguiram um local próprio, né? Que vai ser lá na antiga rodoviarinha. A guarda municipal de nosso município vai estar lá na rodoviarinha, junto com o SMT. Então, parabéns para vocês. Sucesso no trabalho de vocês. Policial Juarez, representando a nossa Polícia Militar. Parabéns. Meu companheiro, amigo, futebol, né? O Tadeu, né? A gente participou de vários campeonatos junto. Representando a nossa Polícia Civil. Parabéns, viu, Tadeu, pelo trabalho. E desejar sucesso a cada um de vocês que estão presentes. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 6 de abril, às 8 horas da manhã, no horário regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês pela presença. Muito obrigado.